Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do CDMcast. Estamos aqui com mais um programa para vocês. Hoje aqui novamente com ela, Amanda.
Olá, olá.
Estamos aqui também com ele, Vitor Lucas.
Olá.
E com o nosso mais querido editor e participante do podcast, André de Carvalho.
Achei que você ia falar só editor, né? Eu falei, ah, só tem um editor, né? Não tem como ter outro querido. Mas e aí, CDMers? Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite.
E o nosso programa de hoje é sobre Frieren.
Ei, uou! Chupa, Fullmetal Alchemist.
Ah, não, não me ofende, calma lá.
E aí, só passando aqui para dar aquele recadinho de sempre. Você já sabe que você pode apoiar o CDMcast e ganhar diversos benefícios. Tem episódio extra, tem recomendação de obras e tem a chance de você escolher a próxima obra que a gente vai falar aqui no programa. Dessa vez foi o caso dos apoiadores escolherem o próximo filme que iremos analisar. Então preparem-se, em maio vem aí o BL do Kyusei. E se você quiser ter esse poder de decisão também na próxima vez, não perde tempo, vai lá em apoia.se/CDMcast e contribua a partir de R$5.
Após 10 anos, ao lado do herói, né, Himmel e o seu grupo, a maga Frieren, derrotou Rei Demônio e trouxe paz ao reino. Como uma elfa, Frieren tem uma vida de mais de 1000 anos pela frente, possivelmente além disso. E 50 anos depois, né, desse grande feito do grupo deles, o Himmel, um outro herói do grupo, vem a morrer. E ela se lamenta por não ter passado mais tempo junto dele, fazendo com que ela entre numa nova jornada para encontrá-lo novamente. Ah, mas como que ela vai encontrar ele novamente? Descubra. É, tá? Tá? Descubra.
Acho que pode ficar um aviso aqui que a gente vai conseguir falar basicamente da obra aí sem spoilers. As coisas que a gente vai citar aqui não são grandes spoilers, até pelo formato da obra e tal. Então você pode curtir o programa, curtir e depois assistir a obra aí tranquilo. E vai, fica aí a recomendação.
Exatamente, é, Frieren não esconde, né, o que é a intenção dele, a intenção da obra, no caso, não tem nada escondido, tá tudo bem na cara, o que que se trata a obra, como o André mesmo falou, né, tem essa vibe meio depressão, meio tristeza, meio chororô.
Não, calma.
Já acabou, né, a jornada, não tem o que spoiler.
Não, exatamente, mas no sentido de, do estado atual, né, que a gente tá com a Frieren ali no começo da obra mesmo, ela tá triste. Ela tá meio que acabadinha no, nesse sentido de, cara, eu desperdicei uma oportunidade de passar tempo com pessoas que eu gosto.
E o, esse primeiro episódio da Frieren, ele foi até disponibilizado no, em alguns lugares como um episódiozão, né? Os 4 primeiros episódios viraram um episódiozão tipo Oshinoku, não era?
Isso, é quase um filme.
É, então, esses 4 primeiros episódios ela meio que visita os 3 outros aventureiros que estavam com ela nessa jornada aí, né? E aí meio que acaba esse prólogo da história quando ela visita todos e tem a sua missão ali, né?
Exatamente. Então, a gente, que nem o André comentou, a gente meio que começa a Frieren no final. A gente acabou a jornada. O grande vilão já foi derrotado, mas depois disso, o que que tem depois, sabe? Além do final, o que que vai ficar pra gente? E essa é uma jornada também contemplativa da Frieren, descobrindo e entendendo a importância, né, desse tempo que ela passou junto com esse grupo, que foram 10 anos. Pra ela não é nada.
Sim.
A gente descobre na obra. Mas mesmo não sendo nada, é um momento mais marcante na história dela e na vida dela. Então, mesmo sendo um curto período de tempo, ainda assim é o que teve mais relevância na vida dela.
É, tanto é que, assim, pra ela não é nada, desde o começo do primeiro episódio até o fim aqui, o 26, 28, né? Já passou mais 6 anos dela com essas novas pessoas do lado dela e tal. Ela pega a menininha com 12 anos lá pra ser pupila, né?
Quando eles encontram o Stark, ela já tá com a Fern já faz 7 anos, então assim...
É, exato.
E tipo assim, mais pra frente a gente vai comentar melhor sobre isso, mas a passagem de tempo aqui é importante a gente entender também como que a obra vai andar. Mas voltando pro tópico de começo e final, eu acho interessante como a obra aborda tudo isso, na perspectiva da Frieren, sabem? Porque a gente tá muito acostumado, né, com a contemplação da jornada durante ela, né, nas obras, geralmente. A gente tem, né, esse grande... Como que eu digo? Esse grande...
Aquele processo de começo, meio e fim da jornada. O boss, digamos assim, né, o chefão é o fim da jornada. E aí, e viveram felizes pra sempre, entendeu?
É...
E o que acontece realmente depois que você termina o chefão, entendeu? Como é a vida real após isso?
Isso, exatamente. E eu digo isso também no sentido de satisfação e de realização. Eu acho que esse era mais o sentimento que eu tava tentando buscar, sabe? O sentimento de recompensa depois da jornada, aqui a gente não tem muito acesso a ele, sabe?
Uhum.
Aqui a gente vai tendo ele picado, por quê? Frieren vem contando a história meio que ela é linear ali no presente, né? Que é a Frieren com o grupinho dela, a Fern e o Stark. Mas a gente vai tendo inúmeros flashbacks das situações que aconteceram anteriormente e de como a Frieren aprendeu a lidar com aquela situação com o grupo original dela, ou de como alguma situação que tá acontecendo ali naquele momento é parecida, ou de como a resolução, né, dos conflitos internos do grupo eram resolvidos naquele momento e como que ela vai fazer pra canalizar isso no presente dela. Então, é a gente vendo a história, a Frieren trabalhando e filtrando, né, todos aqueles acontecimentos daqueles 10 anos, o novo grupo dela, e ao mesmo tempo ela vendo e entendendo e compreendendo como essas pessoas eram ao redor dela.
Sim.
E como a gente falou lá na sinopse, ela acha que ela não conhece os amigos dela direito. Eu acho que ela conhece, tá?
É que ela tem essa percepção de tempo diferente, né? Então ela acha que tudo foi só um breve momento, ela só conhece um pouquinho, sendo que, né, a vida dos humanos é muito mais limitada do que uma elfa, então... Ela passou um tempo relevante, conheceu, né, relevantemente ali, um bom período da vida deles, o que pra ela é, assim, né, uma vírgula no tempo ali.
Não só isso, né, mas ela sente que, por exemplo, o Rimmel, mesmo tendo conhecido ela por tão pouco tempo, conseguia prever os sentimentos dela ou os comportamentos dela, enquanto ela não conseguia ter essa mesma... percepção deles, entendeu? Seria tipo, ah, eu não conheço você, não sei nem a sua cor favorita, sendo que isso não é uma coisa necessariamente relevante, talvez você saiba outras coisas muito mais importantes sobre mim. Então, assim, eu sinto que ela sente que não conhecia essas pessoas por não conseguir prever eles de jeito que ela percebia que eles entendiam e previam elas às vezes, sendo que ela conseguia de outras formas, entendeu? E a gente percebe isso por esses flashbacks que ela vai tendo dos paralelos da aventura atual dela com a aventura com o grupo dos heróis, no caso, né?
Isso é retomado em vários momentos, né? Porque é dito que ela não entende direito o sentimento humano e de como, né, os humanos lidam com algumas situações. Mas é que nem o que a Amanda acabou de falar. Ela lidava de maneira diferente. Eu acho que aqui a gente... Não é meio que uma crítica, mas é meio que talvez uma outra abordagem que poderia também a obra ter tido, né? E que talvez tenha aí mais pra frente. É da gente ter a constatação de que ela é diferente dos humanos, gente. Ela não é uma humana.
Uhum.
Por mais que ela se pareça um humano, por mais que ela... viva, né, em volta de humanos, enfim, ela ensine, né, ela tem uma pupila, ela não é humana, ela continua sendo uma elfa, ela é de outra espécie, ela é de outra raça, entendeu? A gente não pode também esperar que as pessoas sejam parecidas com nós, sendo que elas não são, e a gente tem que entender, e eu acho que é isso que ela não entende nela mesma. Eu acho que o Rimmel, o grupo, todo mundo entendia essa peculiaridade dela, menos ela mesma. Ela não se via, ela se via distante deles por conta disso, na minha perspectiva.
Eu ia falar exatamente isso, parecia que eles aceitavam e entendiam muito bem essas diferenças dela, entendeu? Tipo, ai, nossa, sei lá, eu lembrei agora da cena da Fern falando que ela dormia até tarde no grupo e o grupo não se irritava com isso, e, tipo, é, eles não se irritavam porque eles entendiam que era uma pessoa diferente e funcionava de uma forma diferente, entendeu? E assim, ela via isso como uma coisa, às vezes, negativa, né, no caso que distanciava eles, e eles viam simplesmente como uma característica dela e tá tudo bem, entendeu?
Sim. E isso também é uma característica diferente, né, entre os dois grupos dela, né? O primeiro grupo dela não tinha tanta pressa assim.
Uhum.
Uma coisa que a gente não falou, né? Agora, nessa nova jornada, ela meio que tem dois pupilos novos ali, né? Duas pessoas jovens acompanhando ela, né?
Na real, o grupo anterior, eles até tinham uma certa pressa com algumas coisas, mas quem convenceu eles a serem mais calmos foi o Rimmel. Porque tem uns momentos onde o anão, ele pergunta, por que a gente tá fazendo isso? Isso é inútil, não sei o quê, tipo, é bobagem. É um episódio que a gente tá fazendo sorvete, basicamente.
Aham, uhum. Fazendo raspadinha.
Fazendo side quest, enquanto o mundo tá em perigo.
É, e aí o herói, ele chega e fala alguma coisa do tipo, eu prefiro que seja uma aventura cheia de bobagens, calma e sem nada acontecendo, né, onde eu possa aproveitar todas as coisas, do que algo difícil, direto ao ponto. E aí tem outros momentos que, que a gente vê isso, tipo aquele momento onde eles têm que ajudar com umas ovelhas que estão passando, ou então que eles entram num labirinto e aí o herói simplesmente fala assim, ai, quero andar por esse labirinto inteiro, não sei o quê.
Vou explorar tudo.
O Rimmel, ele tinha uma grande, tipo, influência nos outros. E aí, tipo, acho que eles só foram curtindo mesmo a vibe e tal.
E também, vamos ser sinceros, tinha que esperar a Fiene porque ela carrega o grupo, né? Ela é muito mais forte que todos eles ali.
Eu ia falar isso, o grupo atual da Frieren, quem manda ali a experiência, a voz da experiência ali é a Frieren, e lá no outro grupo, parecia que quem tomava mais a dianteira era, tipo, fazer um papel, assim, de líder, era o Rimmel. Mas, assim, só parece, né, porque a história ela nunca concretizou muito, né, nunca botou uma hierarquia e tal.
Ela nunca mostra muito qual era a dinâmica deles de, em batalha também, isso ia ser interessante ver. Ele mostra, tipo, uns flashes, assim, mas nada muito detalhado, né?
Sim.
Inclusive, essa diferença entre o primeiro grupo e o segundo tá escancarada na Fern. Porque ela é a pessoa que vai discordar da Frieren aqui a todo momento. Porque o que a gente tem no começo da história? A Frieren, ela tá mal com esse arrependimento, essa dor. Ela não tá sabendo lidar com tudo aquilo. E ela chega em conclusão que, não, vou repetir os passos do mesmo grupo. Vou passar pelas cidades que nós passamos. Vou revisitar aquela vilinha que a gente ajudou.
Comer as mesmas comidas, nos mesmos restaurantes.
Exatamente. Porque ela quer reviver tudo aquilo pra não esquecer, pra manter aquele sentimento, aquela memória viva, né, dos amigos dela. E na jornada mesmo anterior, consigo, é o mesmo passo que ela vai vendo que ela tá criando novas experiências. Que ela tá revivendo aquelas outras coisas, mas não são mais as mesmas pessoas que estão ao lado dela. E ela entende isso. Ela tá tentando reviver aquilo, mas não vai ser como foi antigamente, porque as pessoas não são as mesmas, mesmo que fossem. Passou um tempo, mudou a vila. O grande demônio que estava aprisionado não tá mais. O grande perigo do norte já foi destruído, já foi derrotado. Então são situações diferentes, porque eles já ajudaram aquele povo. Tem um episódio lá que eles vão pra uma vila que tava toda destruída, toda cagada. E a vila tá em mega paz, tá festejando, dá cortejo pra eles todo ano, pro grupo de heróis que salvaram a vila de uma grande ameaça ali que tava na redondeza, sabe? Então, ela vai vendo como o impacto da primeira jornada dela mudou a história de outras pessoas nessa jornada dela de revisitamento, entendeu? E a Fern, ela entra e fala assim, Frieren, tudo bem, você quer viver a sua vida, mas eu quero que você entenda que você tá em um grupo. Eu não quero sair pra andar 3 horas da tarde porque você tá dormindo. Você vai acordar de manhã. Tá entendendo?
Exato.
Ai, Fern, eu quero ficar aqui nessa floresta encontrando uma flor branca que a moça, ela gosta muito, que nunca mais achou, e eu quero muito ajudar ela.
Passa 6 meses procurando.
Passa uma semana, a Fern, vambora. Passa o mês, vamos embora. Aí chega no momento assim, a Fern fala assim, ultimato, eu não vou perder mais tempo da minha vida por conta disso. Pra você, isso não é nada, mas a minha vida corre diferente da sua. 6 meses pra mim é muito tempo pra eu ficar atrás de uma flor. Não foi pra isso que eu entrei no grupo. Eu entrei pra te acompanhar até onde você quer chegar. Você quer chegar lá em Aureli, que é onde, né, que é dito no mito, né, da história, que é onde os heróis mortos se encontram, né, depois da morte, no quinto, é tipo um pós-morte. Mas ela falou assim, esse é o meu objetivo, eu tô aqui pra te acompanhar, pra te ajudar com isso, porque você é a minha mestra e é isso, não gosto nem de magia, tô aqui só te acompanhando.
Não, e é engraçado, né, você falou essa coisa de ela ver o progresso ali, a recompensa deles terem salvado o mundo, né, do grande demônio. Só que, né, você vê com essa passagem de tempo que tem gente que ali já nasceu na era de paz, que tem gente que, sei lá, nem reconhece ela ali, por exemplo, né, e essa coisa dos demônios é uma grande questão, um grande mito pra eles, enfim, né, é uma coisa que, ficou na história, assim, né, e fica esse ar de, ok, realmente, a história não acaba quando o mundo é salvo, né, e inclusive a gente vê outros problemas que ainda continuam no mundo, né, a Fern mesmo foi resgatada numa zona pobre de guerra lá, e enfim, que não tinha a ver, eu acho, necessariamente com os demônios, se não me engano.
É, não implica nenhum envolvimento de demônios, só fala que ela é sobrevivente de uma guerra, uma zona de guerra, órfã.
É, então, assim, a história continua, sempre continua após um grande evento, enfim. E agora a Frieren tem que viver nisso, né? Tem que viver nessa história continuando aí.
Exatamente.
Eu acho que só vale a pena ressaltar uma coisa, que inicialmente após a morte do Rimmel, né, o que ela diz que ela quer fazer é, além de continuar o passeio, digamos assim, dela de procurar grimórios aleatórios e feitiços aleatórios, ela fala que ela quer começar a entender um pouco mais os humanos, no caso. Então, essa perda dele não só faz ela querer repassar por esses lugares que eles passaram como um grupo e aproveitar um pouco da nostalgia ou ver um pouco do que aconteceu, mas também porque ela quer começar, visto que ela perdeu essa conexão e perdeu essa chance de fazer essa conexão mais profunda, talvez, ela começa a tentar entender um pouco melhor as pessoas. Isso reflete muito quando a gente vê os flashbacks, no caso, das interações dela com o grupo anterior e como ela é muito mais perspicaz, mais sábia agora com o grupo atual, entendeu?
É, antes ela era tapada, né?
Exatamente. E essa abordagem desse luto, né, depois que ela perde o Rimmel, eu acho muito boa. Porque é um sentimento que permeia muito, né, essa questão de, cara... Por mais que, acho que eu digo até mesmo no meu caso, sabe? Até quando a gente perde a avó, sabe? Pessoas que são mais velhas, assim. A gente sempre tem esse sentimento que a gente não aproveitou aquela pessoa ao máximo. Que a gente poderia ter criado mais memórias com ela. Que a gente poderia ter vivido mais ao lado daquela pessoa. Ter sido mais feliz. Ter falado algumas coisas que a gente deixou de falar, sabe? Falado que a gente amava mais aquela pessoa. E coisas do tipo. Inclusive o amor aqui, a gente vai vendo que é estranho. É diferente o amor aqui. Eu acho que dentre todas as emoções, essa é uma das que a Frieri menos entende.
Ela até comenta, na real, né, que os elfos, eles têm... Eles não se reproduzem porque eles têm mais dificuldade nesse sentido emocional, entende? Especificamente na parte, tipo, romântica e de sentir a necessidade de se reproduzir ou coisa assim.
Exatamente, eles não gostam de ninguém. É basicamente isso, né? Ela falando assim, olha, gente, a gente vive muito tempo e, sei lá... Imagina também, ter que viver 1000 anos ao lado de uma pessoa. Ah, ninguém aguenta também. Ninguém merece.
Que isso? Inimigo da monogamia.
Ai, 1000 anos é muita coisa, gente. Dá tempo do mundo começar e acabar de novo.
Mas é, a gente não tem muito contato, né, de como os elfos lidam com isso, né? Porque meio que a vila da Frieren foi atacada, todos os elfos lá que estavam lá morreram, né? Uma parada assim. E a gente tem contato com poucos elfos ao longo da jornada aí, né? Pra ter uma ideia de cultura concreta deles, assim.
A vila oculta dos elfos, não! Os Xirras, não! Os Xirras!
Uma coisa interessante que eu comecei a pensar esses dias, pra você que assistiu o anime, tem dublado na Crunch e tem o título em português, tem o título em inglês, tem o título japonês, né? E ambos têm umas significados assim meio ambíguos, né? Eu fui pesquisar o que significava o original e qual se encaixava mais, assim. E o original é o Sosou no Frieren, né? Algumas pessoas traduzem no cru literal como funeral, o Sosou Frieren no funeral. E aí eu vi algumas pessoas interpretando isso de forma como a Frieren no funeral, do tipo que é a pessoa que vai estar no funeral dos amigos dela, coisa do tipo assim, um negócio bem fúnebre. Não. E também, né, tem a interpretação de se for usar igual o Kuroko no Basket, Sosou no Frieren, o funeral da Frieren, né? E aí você pensa, tipo, que é uma grande jornada para a morte dela, assim. O que talvez entre um pouco até na tradução em inglês e português ali, que eu acho que português parece mais que puxou do inglês, né? Porque já vai pra outra parada. Em inglês eles traduzindo como Beyond the Journey's End, né? Que é além do fim da jornada. Então, tipo, eles foram mais pra esse lado de... Ah, o que resta depois que a jornada acabou, depois do fim da jornada e tal. Deixando um aspecto mais ambíguo, mas em português eu gosto mais. Que é Frieren, a jornada para o além. Que aí pode ter o sentido de...
Mais duplo.
Que ela tá indo para o além de tanto a Aureole quanto para a morte, né? Mas no sentido do funeral da Frieren mesmo. Quanto a jornada para o além de, tipo, um significado, né? O além daquela coisa do propósito de vida dela, que ela já fez ali, já salvou o mundo, enfim, né? A jornada para um descobrimento do além, então. E eu acho que faz bastante sentido em todos eles, basicamente, assim, né? Todos eles tratam de luto, dela estar nessa posição diferente do tempo, dela estar em busca de algo maior e, enfim, de reconciliar as amizades antigas dela aí, né, também. E, cara, eu só acho que é muito temático, assim, o nome, assim, eu acho que eu Nunca vi um nome tão bom assim.
Eu ia fazer um adendo rapidinho. É, Sousouna Ofrieren é como os demônios se referem a ela também, no caso. Quando ela vai lutar contra a Áurea, ela fala, ah, é como se fala da Sousouna Ofrieren, que traduziram na legenda pra a mensageira do além. Então também pode ter a ver com tipo, o nome de batalha dela, porque ela é aquela que traz a morte pros demônios, no caso, de tantos demônios que ela matou, né?
Diva, estamos com ela.
É, sim, então, é muitos sentidos ali, né, cara? Eu acho incrível.
Eu adoro, porque pra mim o entendimento da obra, tá? Eu, Fábio, tá? Se você discorda, você fique completamente à vontade pra continuar discordando aí. É... Mas pra mim é realmente essa questão da Frieren, ela... E fala assim, cara, eu acho que vivi uma vida boa, sabe? Vamos tentar agora dar um último significado pra ela aí a partir disso aqui? Vou fazer agora o que o mundo não precisa mais de mim e agora eu só quero ficar na minha, sabe? Eu sinto que é mais essa pegada um pouco, sabe?
Sim, sim.
Até a história mesmo, ela tenta dar um pouco disso que a Frieren, ela... tá deixando, né, o seu pedestal, né, de importância como aventureira pra outra pessoa, mas isso mesmo, sabe?
É, vem muito dos ensinamentos da mestra humana que ela teve, né, que é a Maga Flame, que era humana, e ensinou muito sobre tanto essa coisa de passar adiante, porque, afinal, não tinha tanto tempo contra a Frieren ali, então os conhecimentos morreriam com ela, né, se ela fosse só egoísta e deixasse tudo com ela, como outros certos personagens aí.
Exatamente.
Eu acho a interpretação do Fábio válida, porque a Flame claramente treinou a Frieren pra ser, tipo, uma arma de matar demônio, entendeu? Ela treinou ela desde o começo até o final com o objetivo de combate focado em demônio. Tanto que a única vez que a gente vê, no caso, falando sobre algum feitiço que fosse alguma outra coisa, é quando ela fala, tipo, ah, quando eu morrer, plante flores no meu túmulo. E aí, tipo, ela ensina pra ela o feitiço favorito da Frieren, que é o de fazer um campo de flores, entendeu? Mas fora isso, ela insinua que, tipo, ela só basicamente só ensinou combate pra Frieren. Então, eu acho que essa interpretação de ela cumprir o papel dela, entendeu? Agora, não só é o pós-jornada com as pessoas que foram mais importantes pra ela, apesar de terem só vivido 10 anos com a vida dela com ela, é também assim, tipo, todo esse tempo que ela viveu era focado nesse momento. Então, agora que ela cumpriu o papel dela, o que que tem adiante, entendeu?
Sim, sim.
Então, né, dentro disso tudo, né, a gente vendo como que a Frieren foi treinada, como que ela passou ali o tempo com o grupo de heróis e como a gente tá atualmente, a gente vai vendo como, né, a passagem de tempo aqui dentro da história, de uma maneira narrativa mesmo, é lidada. Isso eu trouxe por conta de uma preocupação do André, que ele demonstrou durante que tava assistindo o anime, porque ele falou assim, olha... Eu fico preocupado com Frieren porque a gente não tem direito uma passagem de tempo definida. Porque tem episódio que a gente passa 2 anos. Tem episódio que a gente passa 1 dia.
Exato. Tem vários episódios que é 1 dia só, né?
Exatamente. É, a gente tem um arco, né? É mais pro final da obra, que são, sei lá, 2 semanas. E ele é um arco... É um arco, sabe? São vários episódios. Então, fica uma liberdade, tá? Narrativa aqui pro autor definir qual vai ser o tamanho de Frieren. E a gente, não que a gente fica rendido, que a gente fica vendido, porque a história é boa, gente, tá? A história é boa, então... Mas, ao mesmo passo, deixa uma preocupação pra, tipo assim, cara, a gente precisa chegar também num ponto, ou de quebra, ou de virada. A gente também precisa que a obra nos dê onde nós estamos, sabe? Porque a gente acaba aqui o anime, né, com uma permissão de continuar a viagem.
Sim,
mas por
sim.
Quanto tempo mais essa viagem vai ir? Não dizendo que vai ser exaustivo, que vai ser algo do tipo. Mas também só pra gente também conseguir se localizar temporalmente dentro de uma narrativa. E isso, eu acho que não vai ter, tá, gente? Isso aqui só é eu sendo um pouquinho mais chato, mas eu acho que não vai ter. E tá tudo bem não ter, tá? Mas eu acho que isso também implica narrativamente em como a Frieren é. Porque os momentos que ela guarda são aqueles momentos pequenininhos, sabe? Às vezes ficam 6 anos que ela não tem nenhuma memória importante ali pra guardar. E a gente para na memória que ela vai se lembrar daqui 100 anos, daqui 200 anos, que depois, caso ela tenha um novo grupo, que ela vai pensar assim, nossa, esse momento foi impactante e foi importante na minha jornada. Esse ensinamento, esse acontecimento me muda como pessoa, como ser, daqui pra frente, sabe? Aqui é algo diferente do que eu estava planejando, eu esperava e que me marca.
E até nesse aspecto de sucesso da obra mesmo. Ué, realmente, deu uma explodida aí com o anime. Já tava vendendo bem até, né, com o mangá, mas o anime realmente foi outro patamar. E aí a gente sabe como funciona o esquema de publicação, né? Aí pode ser que essa obra seja estendida até o infinito agora, porque eles têm um álibi narrativo pra isso e também, né, enquanto a bagaça estiver no bolso, enquanto o dinheiro estiver entrando, também podem fazer durar aí. E aí me deixou um pouco preocupado por questões que, por agora, não me preocupam, assim, eu gosto que esteja bem focado nos personagens, mas que ele vai dando migalhas ali da construção do mundo e, enfim, de outros aspectos ali dos personagens e tal. E que, beleza, os que faltam, você não dá falta agora, mas quando essa obra tiver, sei lá, 5, 10, 15 anos de duração, talvez fique meio vago, fique meio... Caraca, isso aqui não foi bem explicado, sabe? E aí que a gente entra, por exemplo, na construção de mundo aqui, né? Eu até fiz um tweet lá no nosso arroba CDMcast aí, quem quiser siga lá, perguntando o que a galera tava achando da construção de mundo. E me foi revelado, inclusive, que no mangá o autor não se importa nada assim com isso, a ponto de ele repetir os backgrounds de quando eles estão de passagem para cidades ali. Cada cidade não dá para dizer qual é a diferença de uma cidade para outra, né? Mas, por enquanto, não incomoda, né? Por enquanto, tá sendo focado nos personagens e o mundo ali, ele vai apresentando com flashbacks, com o que tem a ver com a Frieren, aquilo, o que tem a ver com a jornada que eles tiveram, com os demônios e coisas do tipo. E o que vocês acham, assim, a construção de mundo? Vocês acham que vale aqui, que incomoda já nesse começo, já faltar nesse começo? Porque, sinceramente, pra mim não tem, né? Não tem uma construção.
Pra mim, eu acho que não fez tanta diferença, porque eu acho que o foco é tanto mais nos personagens, na evolução deles e no desenvolvimento das relações deles, que, tipo, meio que tanto faz. A gente vai passando por uns lugares aleatórios e não sinto que é tão... Assim, óbvio que a construção do mundo de uma forma mais ampla, entendeu? Tipo, o norte, o sul, tem, tipo, objetivos claros, entendeu? Mas, não sei, não senti tanta falta disso, não.
Eu acho que o anime, ele resolve esse problema pra mim.
É, não, sim, eu acho que ver o mesmo cenário seria paia, né?
Não, ver o mesmo cenário seria horrível, mas assim, quero dizer, no sentido de ser uma coisa mais detalhada do que já está no anime. No mangá, eu não faço ideia de como tá, não ouvi, né?
Eu acho que a construção de mundo é meio Hunter x Hunter da vida, que é, tipo, geografia inexistente. Assim, tem umas menções, tipo, ah, e a terra de não sei quem no norte e tal, mas, tipo... É irrelevante, sabe? Eu acho que a construção de mundo, ela tá muito mais no aspecto de acontecimentos, vamos dizer assim. Então é sempre o lance, tipo, relação da magia. Então é, tinha um mundo, teve o Rei Demônio. O Rei Demônio morreu e os humanos avançaram na sua tecnologia mágica e tal. A construção de mundo de Frieren é bem poderzinho. Ela não é tanto geografia, não é tanto, tipo, conhecer vários locais. Eu acho que em parte até porque a Frieren é uma protagonista que não liga muito pra isso, né?
É.
As coisas mudam tanto toda hora.
É, exatamente. A gente começa a história onde ela já viveu tudo que ela tinha pra viver, basicamente, né? Já estaria 1000 anos. Sei lá, ela parece realmente não ser uma protagonista que ela vai se importar de conhecer coisas que fora magia. E aí a questão de mundo desse universo é magia. O ponto sobre os magos, tem explicação, tem avanço, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, tem um monte de coisas relacionadas aos magos. Agora... Pelo menos até agora na história, né? Vai que essa história dura 10 anos, como o André falou. Mas até o momento, por exemplo, eu não faço a menor ideia de qualquer coisa que não seja mago.
Eu fiquei até meio confusa, porque, tipo, eles usam um guerreiro pro Aizen, no caso, né? Que é, tipo, ele luta com o machado, que é o anão. E aí, tipo, o Himmel é o quê? Ele é um cavaleiro? Ele é um guerreiro? Ele luta com espada.
É, então, que num RPG médio ele seria o humano guerreiro com os status tudo 5, né? Ou seria o Himmel.
Ah.
O anão seria mais um bárbaro, né? Alguma coisa assim. Então, eu puxei esse tópico da construção justamente porque é uma coisa que eu vejo, assim, sendo discutido na internet, principalmente em shonenzinho, né? Como uma forma meio superestimada, assim, né? Como se, ah, não, uma obra boa tem que ter uma construção de mundo excelente, explicar tintim por tintim, as coisas se ligarem aqui com a política e tal, tal, tal. E eu gosto como aqui o foco é outro e funciona assim, sabe? Sem dar essa importância, explicar o que um demônio come no café da manhã, qual que é os gostos dele, se ele gosta mais de banana ou de maçã, sei lá. Coisas do tipo, assim.
Eu acho que esse tipo de informação depende da obra, pode ser relevante. Tipo, uma obra que trata muito sobre a política do mundo e como as relações dos países dos reinos funciona, etc, das raças, até seria relevante, mas, tipo, real é uma coisa assim, e combina tanto com também a Frieren, que literalmente tem um comportamento meio assim, tipo, eu nem vou me cansar aqui aprendendo ou tentando, sabe, porque as coisas vão mudar, as coisas já estão mudando toda hora, nunca, tipo, sempre tá mudando o sistema, sempre tá mudando sei lá o que, então tanto faz. Eu acho que combina com o estilo da obra e com o comportamento do personagem também, entendeu?
E assim, eu acho também que boa parte disso é por conta também da temática da obra, sabe? Não temática em si, mas qual universo fantástico a obra se passa, sabe? Eu acho que boa parte disso se vem um pouco, vem muito disso por conta das outras obras desse universo, sabe? Que é basicamente esse mundinho fantasioso, né, da Idade Média fantástica, cheia de magia, que outras obras, principalmente isekais, bebem muito dessa água, sabe? É, eu tava vendo recentemente aí um isekai horrível, sabe? Que não tem nenhum tipo de construção do mundo, só focado assim nos personagens, extremamente nos personagens, porque o mundo é inexistente. Aí a gente vê, volta pra Frieren, e a gente tem coisas diferentes no aspecto de, olha, existem conceitos, sabe? Existe um folclore em Frieren. Existem uns conceitos básicos, que eu vou dar aqui um exemplo muito bom, que é o caso dos demônios. A construção de demônio aqui, e a escrita dos demônios em Frieren, é impecável. É perfeita. Tem um arco lá de sobre um demônio lá, numa vila lá que meio que, ah, ele é bonzinho, ele se arrependeu, ele não vai nunca mais comer nenhum humano, né? E a Frieren vira e fala assim, olha, demônios são demônios. Ponto final. Essa vagabunda vai te comer assim que você baixar a guarda. Você não tá entendendo o que eu tô falando. Se você quer colocar você mesmo em risco, é um problema seu. Porém, avisando pela 10ª vez, ela tá te enganando. Novamente, ela vira e fala assim, ó. A língua, quando o demônio sabe falar, né? O demônio usa a língua como maneira pra atrair suas presas. Porque é isso que nós, humanos, somos para eles. Não tem espaço ali pra um demônio, na obra tá em Frieren, pra um demônio que vá se arrepender e que vá sentir simpatia com um humano. Não vai. Nesse caso, é preto no branco, tá desenhado, tá escrito. Em algum momento futuro, se a gente viu algum outro tipo de demônio na obra e a gente simplesmente vê do nada a Fern atravessando ele com uma magia na cabeça, a gente não vai sentir nem um pouco de dó do demônio. Por mais fofinho que ele seja naquele momento, sabe?
É, a gente sabe que é instintivo deles, né? Ser esse ser maldito que vai trair, que vai fazer de tudo pra comer humano, que, enfim, vai desgraçar por tudo.
Ela menciona, né, que eles descendem do monstro que gritava socorro pra atrair humanos no escuro, e eles literalmente só usam a linguagem como um meio de manipular e pegar suas presas, no caso, né? Então, assim, tipo, é um monstro, é isso, entendeu? Não tem nenhuma desculpa, não tem nenhuma filosofia. Eles ainda descorrem mais nisso, né? Porque eles vão, tipo, ah, eles funcionam dessa forma, eles veem poder como uma coisa absoluta, o que determina a estrutura da sociedade deles, entre aspas, né? É poder e apenas poder, e eles são totalmente individualistas, entendeu? Então, assim, tipo, só por isso que eles têm essa organização, que é o poder. Então, assim, tipo, deixa muito explícito com a construção deles, eu achei muito, muito legal isso.
E isso, né, é usado contra eles, sabe? A Frieren fala assim, olha, como a gente já comentou anteriormente, a mestra dela treinou ela pra ser uma exterminadora de demônios. Então ela sabe todos os truques que ela precisa fazer pra matar um demônio. Porque, novamente, da mesma maneira com que os demônios, né, persuadem que eles se, entre aspas, né, eles se modificam pra conseguir matar a galera, a Frieren fala assim... Eu vou fazer o mesmo. Se isso vai fazer eu matar eles mais fácil, ter menos trabalho, fazer eles me subestimarem e que eu tenha uma chance contra eles, eu vou fazer o mesmo. O meu papel aqui é matar o quanto de demônio que eu conseguir. Tanto é que a Frieren tem até o título, né, de aniquiladora de demônio, algo assim do tipo.
É, mensageira da Nen, exatamente. A ceifadora de demônio.
Aham, ela tem o título.
Eu acho bem legal que eles mostram bem assim, tipo, os demônios, eles usam a linguagem pra explorar o que eles veem como a fraqueza dos humanos, que é essa coisa de socializar, de ter empatia, entendeu? Da nossa estrutura e da nossa natureza, né? Como seres sociáveis e que vivem em comunidade. Eles exploram essa empatia. E aí, exatamente, tipo, do contrário, e isso é uma coisa totalmente covarde, no caso, né? Você manipular alguém pra depois dar uma facada nas costas, que é exatamente o padrão de comportamento dos demônios. Então, elas agem do jeito covarde na visão deles, que é esconde o seu poder, entendeu? Porque tudo eles é baseado no poder, então eles são orgulhosos com a mana deles, deixam tudo mostrando toda hora, e se aproveita exatamente da natureza individualista deles, entendeu? Da natureza individualista e orgulhosa deles pra explorar isso, entendeu?
Sim, e é até o que a Frieren fala sobre o orgulho de mostrar a mana, né, deles lá, né, que é o poder vigente, né, a mana aqui dos magos, dos demônios, enfim, a energia vital, é que eles têm que sempre estar mostrando ali uma aura imensa, uma mana imensa ali, né, pra amedrontar, falar que ele é o demônio mais forte ali, sabe, ele é que manda no, na parada, e justamente é, né, como a Frieren pega eles no pulo do gato, né, que ela sempre tá ocultando a mana dela e acham que ela é uma... Enfim, ela já é uma elfa baixinha, franzina, né? Então ela oculta a mana e, tipo, passa-se de fraca. Mas, enfim, ela é forte pra caralho.
Então, toda essa construção, que é, querendo ou não, uma construção desse universo, ajudem muito Frieren a ser uma obra condizente com a história que tá tentando ser contada, sabe? E se difere completamente do Isekai, gente. Porque o Isekai, ele é focado basicamente... em batalhas. Não que isso seja algo ruim, tá, gente? Tem secais aí focados em batalhas, que são mega divertidos. Os melhores nunca são focados em batalhas, mas tem aí talvez algum que seja bom aí nesse aspecto. E outras obras, assim, nesse mundinho RPG. Mas a minha maior crítica a esses mundos é que eles se escoram basicamente nessas pré-definições existentes, sabe?
Sim, você precisa saber, ter conhecimento no mundo de RPG pra você entender Tatenouchi. Apesar que eu acho que não necessariamente, mas enfim, que ele já...
É porque é ruim, é porque é ruim e a gente só engole e vai. Mas existe ainda lá a base, sabe?
É, exato.
A base da construção desses mundos, desses animes baseados em RPG, é que eles usam como base esses RPGs mesmo, sabe? Fala assim, olha, não, aqui tem mago, aqui vai ter a barrinha de status, aqui vai ter a magiazinha, aqui vai ter o rei. Mas todo é assim, sim, gente, todo é assim e todos são ruins, sabe? Caraca. Mas, tô tentando falar com isso tudo aqui, é que precisa ter o cuidado de construir algo. Se você colocar personagens aleatórios, minimamente carismáticos, dentro de um mundo que as pessoas, em tese, tá? Em tese, já tem o conhecimento dele, não vai construir uma obra grandiosa. Só vai ser uma obra genérica pra, sei lá, cumprir cota na Crunchyroll, na barrinha lá de secais.
Mas eu acho que também tem essa coisa, já os caras pensam, ah, ele já conhece esse mundo, então já sabe como funciona. E aqui em Inferno, meio que sim, a gente já sabe o conceito de elfo, de guerreiro e de demônio. A gente sabe que demônio é um bicho maléfico, mas é até um conceito de demônio meio obra ocidental, né? Que demônio em obra japonesa, anime, tá fazendo graça, tá sendo bonitinho, tá, enfim, né? Tá fazendo todo tipo de coisa aí que tem outras conotações lá. Mas aqui a gente tem esses conceitos, mas mesmo assim ele se preocupa em... Ó, vou explicar... Beleza, você sabe que é um demônio, mas vou explicar como eles são tratados nessa sociedade aqui. Como você deveria tratá-los. Eles são traiçoeiros. O instinto deles é ser traiçoeiro e tudo pra acabar com o humano, enfim. E é diferente de você pegar, tipo, um Isekai que, ó, você já sabe como funciona magia de vento, magia de fogo, não sei o que lá.
É basicamente isso, não é? Tipo, ai, gente, o que que esse personagem vai usar? Magia de cura. O que o personagem vai usar? Magia de raio. O que que esse personagem vai usar? Magia de fogo. Gente, tá.
Do que o André tava falando dos demônios, o que eu achei legal é porque normalmente eles têm ou uma interpretação, tipo, ocidental da coisa ou oriental da coisa. E o ocidental, normalmente, é tipo, ou, de novo, como você falou, fazendo graça, ou aquela coisa, tipo, bem ligada à religião especificamente, entendeu? E dessa vez eles fizeram uma coisa bem... Foi uma visão ocidental, visualmente mesmo assim, mas com uma interpretação totalmente diferente, uma construção diferente por trás.
É, então, não é o demônio de Hataraku Osama que vai sair lá do Quinto Inferno pra trabalhar no McDonald's aqui. Aqui o demônio é o camunhão mesmo, é o capeta mesmo.
E eles não vivem numa realidade paralela, num inferno ou qualquer coisa assim, eles só são, tipo, uma espécie de seres que vivem aqui.
O que eu gosto em Frieren é muito que, mesmo sendo umas coisas assim, muitas vezes básicas, mas ele dá um peso, ou pelo menos uma história pra essas coisas meio básicas. Então você tem, por exemplo, o Zoltrak, que é um raio, é basicamente isso, é um raio. Mas você tem toda uma construção sobre esse raio que você vai ver desde o primeiro episódio até o último. Todo mundo vai usar esse raio. E, tipo, sim, eu acho muito interessante sobre como, tipo, tem um avanço tecnológico ali, tipo, versão magia, tá ligado? Eu não sei como é que ficou no mangá, mas no anime, uma coisa que eu acho muito interessante é que, tipo, essa magia, por exemplo, do Zoltrak, inicialmente ela tem uma cor diferente pro demônio, né? E aí, do momento em que essa magia foi analisada, estudada e transformada para os humanos, a cor mudou. Firelli, se não me engano, tem essa questão, né? Ele fala que, tipo, ah, existem magias, que acho que é magia da deusa, um bagulho assim. A Firelli fala quando tá falando lá dos padres. E que ela não pode repetir essas magias, ou os humanos não podem, porque eles não têm meio que a base dessa magia.
É, que é o dos clérigos, né? É o dos clérigos.
É basicamente um bagulho de cientista, tá ligado? Magia, tipo, é a ciência daquele universo. E eu acho muito interessante que isso também vai para equipamentos, né? Tipo, tem um momento lá que quando a Frieren tá enfrentando lá o... O que criou a magia? Eu acho muito interessante que, tipo, explica que não é apenas a magia que evoluiu, mas as roupas e os trajes também. É tipo, gente, é basicamente uma revolução tecnológica versão magia, tipo... Mas o conceito é simples, sabe? Não precisa fazer um bagulho, tipo, cheio de ramificações, cheio de não sei o quê. É só, tipo, ai, magia vem da imaginação. E é isso.
Você comentou a parte sobre a magia da deusa, e aqui a religião existe também, sabe? E o conceito de religião, né, que é basicamente pregado ali pelos clérigos, tem as igrejinhas, enfim. É muito legal e interessante como a Frieren lida com isso. Fala assim, olha, eu tenho até aqui um grimório da sacerdotisa, mas eu não acredito, sabe? E existe, né, o texto dentro da obra sobre essa questão de, olha, como você não acredita, alguém tem que te agradecer e tem que te bater na sua cabecinha e falar bom trabalho pra você, já que você não acredita nessa sua recompensa depois de toda a sua jornada, sabe? Aí a Frieren fala assim, não precisa, porque alguém já fez isso comigo, por conta do mesmo motivo, sabe? A Frieren, ela não é uma pessoa crente, ela é mais pro lado do, olha, tá bom, ela pode existir. Mas eu não quero nada a ver com essa mulher, sabe?
É legal aqui como é tratado a religião, hein, cara? Eu curti, porque eles focam muito mais na fé, né, cara?
Sim.
Tipo, até o padre lá, né, o clérigo, ele fala que, o paraíso, não sei se ele existe, mas é melhor se ele existir, né? Porque é melhor assim e tal. E é tipo... Cara, é um pensamento bem direto e reto, assim, sobre fé mesmo. Tipo, claro que você tem que acreditar, porque você tem que manter sua fé de que as coisas vão ter que dar certo no final, né? Que as coisas vão ficar bem no pós a morte, coisa do tipo. E, porra, eu achei muito bonito. O anime quase me converteu aí.
Eu ia falar, eu achei que, tipo, é uma versão idealizada do que deveria ser religião, né? Porque em nenhum momento essa religião, ela é imposta em ninguém. Tipo, você vê algumas pessoas que acreditam, você vê pessoas que não acreditam, mas você não vê nenhuma, assim, pessoa ativamente pregando, como você é assim, você não acredita, isso é a única opção, é o soberano, que é a parte negativa da religião, no caso, né? Mas a gente vê a parte positiva, que é, tipo, eu não tenho certeza que é isso, entendeu? Mas eu gostaria de acreditar que é isso, porque eu acho que ia ser melhor, ia ser mais legal pra todo mundo, entendeu? Então, assim, tipo, mesmo o cara que é o super sacerdote, ele pensa assim, entendeu? É uma coisa bem mais saudável, digamos assim.
Sim, até o ponto do outro elfo, que é o padre lá que eles encontram na Montanha de Neve, também esse ponto de que, pô, eu fiz aqui as boas ações, seguindo as diretrizes da deusa e tal, tal, tal. E, cara, já se passou tanto tempo, tanta vida, assim, que essas boas ações já não estão mais valendo no mundo, sabe? Os lugares que ele modificou com isso já não existem mais, pessoas já morreram, enfim. Mas ele ainda assim, ele mantém a fé de que isso está sendo observado por uma deusa que, né, está observando esses bons atos dele, né? Então, também é sobre fé, mesmo que não exista, ele ainda continua se movendo com base nisso e fazendo as boas ações, fazendo um altruísmo ali, com base nessa existência dessa deusa, sabe?
E uma coisa que é legal também é que não é aquela coisa assim, tipo, você tem que fazer essas boas ações ou você vai ser punido. É assim, tipo, eu quero fazer essas boas ações porque aí a deusa vai falar, nossa, parabéns, você foi muito bem, entendeu? E fazer carinho na minha cabeça, tipo, uma coisa muito mais...
Não é punitivista, né? Que nem a gente tem um contato com as nossas religiões aqui atualmente, no nosso mundinho de cá. E é isso, gente. É basicamente o sentimento de, olha, gente, se você for bem, você vai ter colo, sabe? É esse mais o sentimento. Você vai ter alento, você vai ter carinho. Se você precisa de algo pra que te incentive a ser uma pessoa melhor, tem a religião. Você vai ter alguém lá no final que vai te dar um abraço.
Sim.
Se você não precisa, que nem é o caso da Frieren, que ela não precisa dessas coisas pra ser uma pessoa boa, tá tudo bem também. Você vai continuar sendo uma pessoa boa, fazendo coisas boas, e aí as outras pessoas vão te agradecer da mesma maneira com que eu espero com que alguém me agradeça no meu futuro, sabe? E é isso. Eu gosto bastante pra caramba disso tudo. Então, é... Não, é, o Victor tá falando que a Frieren só precisou de um ex-morto no...
Ele não quer falar pra não ser julgado pela audiência, né? Ele não quer falar em voz.
Só precisou de um ex-morto pra começar a ter um pouco de crença na religião. Por quê? Porque, né, esse mundo pós-morte aí é onde que é dito, né, em Aureole, que é onde as pessoas, né, que a deusa acolhe, a deusa vai lá acolher essa galera lá, entendeu? Então a Frieren tá indo pra esse lugar que, em tese, ela sabe que ela tem consciência de que talvez não existisse e que agora ela tem fé que ele existe. Ela não acredita na deusa ainda, mas ela ainda acredita nesse final de jornada dela. Que é quase a mesma coisa, se a gente parar pra pensar. É.
Não, mas a Aureole é da época da Flame. E a religião, ela veio depois disso, não foi? Então, na real, a Aureole não tá ligado com a religião da deusa.
Eu não sei.
Ah, ela surgiu na época dela?
Pelo que eu lembro, a Frieren comentou que a religião, em algum momento, do padre ela falando alguma coisa, ela comentou que a religião apareceu, tipo, depois de algum momento, em algum momento que ela já existia, no caso, né? Que ela já tava viva. E que eu me lembro, a Flame foi, tipo, 1000 anos atrás que ela existiu, ou alguma coisa assim, não lembro. Flame existiu um tempo grande pra caramba pra trás.
É, enfim, saberemos o que significa quando, de fato, ela chegar lá. Talvez seja um lugar que você possa conversar com uma... Né, uma ligação espiritual mais forte, assim, você possa conversar com além, alguma coisa assim, sabe?
Eu acho, assim, gente, agora que é achismos, tá? Eu sei que não chegou ainda no anime, no mangá, porque o mangá não acabou. Provavelmente vai ser o último capítulo da obra, ela chegando nesse lugar. Mas eu acho que esse lugar nem existe, tá? Ela vai chegar lá na beira do mundo, vai se tacar que nem Nárnia. E o Victor tava comentando, né, sobre esse avanço mágico, né, sendo a versão do avanço tecnológico desse mundo. E a gente vê muito, né, como que isso implica na era também ali do mundo que a gente tem acesso, mais ou menos, a uma fala da Frieren, né? Que ela fala que a era dos demônios acabaram, né, e que tá começando a era dos humanos agora. E isso implica muito no que o Victor também comentou sobre de que o sonho, né, da Flame, que um dos principais objetivos dela, né, em vida, era fazer com que todos os humanos pudessem, não que todos conseguissem, mas que todos pelo menos pudessem, tentassem, tivesse essa liberdade de tentar usar magia e estudar magia, sabe? Porque antigamente não era, era muito nichado, era só pessoas especiais que tinham acesso à magia, era meio como que algo proibido por conta do poderio, né? Poderio militar e bélico que um usuário de magia é, significa numa frente de batalha, numa guerra, entre nações, entendeu? Então era muito restrito por conta de algumas nações que queriam manter essa vantagem, esse aspecto. Com a Flame, né? Depois ali da morte dela, a mestra dela, né? Meio que cria uma associação que permite, então, que os humanos... Não que eles usem magia, mas com que eles pelo menos se regulamentem.
Sindicato dos magos. Mas é interessante que você fala da magia como poder bélico e a Frieren ultimamente, né, tá nessa vibe de totalmente contrário, né? As magias e os grimórios que ela recolhe são pra coisas simples do dia a dia, assim, né? Magia usada de forma rotineira mesmo. Ah, magia pra esquentar o chá, magia pra deixar a roupa cheirosinha.
Magia pra encontrar anel perdido.
Magia pra fazer a uva ficar azeda.
É, exato. Então, tipo, ela também gosta dessa ideia da democratização da magia aí, que a magia serve para um poder bélico ali, pra destruir, né, demônios, enfim, mas também tem suas facilidades do dia a dia, então, sei lá, ainda não foi introduzido, mas poderia ter alguém com uma deficiência que consegue utilizar a magia pra fazer as coisas e coisas do tipo, sabe? Então, eu vejo muito nesse aspecto também, assim, de realmente, todo mundo pode aprender magia por utilidades do dia a dia, assim.
Já tem algumas utilidades, né? As lâmpadas lá, elas são feitas por magia e tem um, tipo, uma foto, digamos assim, né? Dá pra você tirar uma foto utilizando magia, então, tipo,
ah,
já
verdade,
tem
um... Ah, verdade, né? Esse negócio da foto veio do nadão, né? Eu achei engraçado.
Assim, tem umas coisas estéticas aqui ali, Fred, que eu acho meio, uma vibe meio Tateno Yusha, sabe? Uma estética assim, meio jogada aqui, do nada, tipo, sei lá, estão andando do nada, tem um amuraz, o sorvete, como é que fala? Parfait, eu não sei.
Ah, sim! Parfait, aham.
Tem umas coisas assim que eu fico meio, tipo, uma vibezinha meio insecai, sabe?
Uhum.
Da onde eles estão tirando gelo pra fazer sorvete nesse momento? Magia, I guess.
É a menininha lá do teste que faz o gelo.
Então a gente tem essa ideia de que o mundo tá andando, né, pra esse momento histórico, assim, né, naquele momento de que a magia vai começar a ser mais cotidiana. como o André falou, a Frieren tenta mostrar, né, pra gente e pra audiência, né, e pro mundo também, como a magia ela é utilizada no dia a dia mesmo. Que eu acho que é algo que o Boku no Hero começa falando ali, sabe, de que, ah, como que é legal ter poderzinho pra ajudar no dia a dia e tal. Claro que vai ter gente que vai usar, né, pro mal e pro bem, vai ter pessoas que vão lutar contra isso, mas no geral é o povo lá que tem poder pra esquentar água, pra sabe?
É, essa galera no Boku no Rio é jogada pra merda, né, no final das contas.
É isso que eu falei, começou com isso e falou assim, ai não, gente, é chato, isso aqui ninguém quer ver, vamos focar no pessoal metendo porrada no outro, vamos focar no poder bélico. E aqui em Frieren ele tá fazendo o oposto, fala assim, olha gente, ela é muito forte, a porrada come solta em alguns momentos, mas aqui a história tá tentando falar pra gente, pra mim, né, no meu entendimento, é que não é o foco da magia, sabe? A magia é mais bonita do que isso. E é o que a Frieren fala desde o começo da obra. É o que a Frieren mostra lá pra antiga mestra da Flame. E fala assim, olha, a magia é muito mais bonita. E ela tem utilidade. Você fala que você detesta a magia, mas você usou ela pra criar esse campo de flores aqui. Sabe? Então, as coisas, elas têm utilidade. Elas podem não ter a utilidade bélica que você esperava que tivesse. Porque você não é uma pacifista. Inclusive, gente, isso é um spin-off dessa menina aí. Eu tenho certeza que vai fazer mais sucesso que Frieren. Que ela certeza que vai focar muito mais em poder, batalha, luta. É, e a galera vai papar assim, ó.
Ô, menina.
Esqueci o nome dela. A mestra da Flame.
A série?
Aham, a série, aham.
Vai ser sensação no grupinho lá de Power Scaling do Facebook.
Do mesmo grupo que discutem Power Scaling de One Punch Man, vamos estar discutindo essa menina.
Pois é.
Vai ser top 1 no mundinho Isekai BR. Ali na abinha da Crunchyroll vai bombar demais esse spin-off.
O que vocês acham do clérigo que entra no grupo e depois sai, enfim?
Eu fiquei chateada que ele saiu, achei que ele ia ficar, mas tudo bem.
Eu gosto, gente, muito da inclusão e da saída dele do grupo, inclusive. Assim, a gente fica triste, né? Mas é, eu acho que é aquela coisa que a obra tentando passar, gente. As coisas começam, vivem e morrem.
É o fim de um ciclo, né? É uma coisa de realmente nada é pra sempre ali. E você fica, quando ele sai, você fica até tipo, tá, será que não vou acompanhar ele mais? Caraca, e você fica até pensando, não vou acompanhar os personagens principais, talvez?
A gente não sabe, né? Vai que...
Eu acho ele é muito aquele personagem que vai ter muita importância, talvez, no futuro, como um personagem retornante.
Uhum.
Eu também acho que ele vai retornar.
Na real, todo esse grupo que teve no teste mágico, eu sinto que, tipo assim, ao longo da história, sabe, sei lá quanto, qual vai ser o tamanho dessa história, eu sinto que todos eles vão ter um retorno com algum tipo de frequência, não sei dizer qual, mas tipo assim, a minha impressão é que realmente, tipo, todos vão ter algum reaproveitamento no futuro.
Vão morrer em Kimera Nintz igual o Poco, é isso que você tá dizendo.
Spoiler!
Eu ia falar isso agora, se é um reaproveitamento nível Togashi ou não, só o futuro dirá.
Exato.
Mas tem um texto até disso, né, em Frieren, que ela fala sobre como que ela lida com essas despedidas, assim, fala assim, cara, eu não vou me despedir pra você naquela despedida chorosa, que eu vou, sabe, me acabar em lágrimas. Por quê? Porque quando a gente se encontrar de novo, e a gente vai se encontrar de novo, porque eles são aventureiros e os caminhos deles meio que seguem o mesmo fluxo, ela não quer se sentir envergonhada por ter chorado na primeira despedida, sabe? Que isso é um ensinamento que o Himmel passa pra ela lá atrás. Por mais que ela esteja, às vezes, se sentindo mal pela quebra ali do vínculo, né, da party. Mas ela fala assim, não, tá tudo bem. Segue seu caminho e em algum momento a gente vai se encontrar. Ah, eu acho fofo, gente. Eu acho caloroso, acho assim aquela coisa, ai, gente, tá tudo bem. Os nossos caminhos, não, às vezes, não podem estar interligados, mas em algum momento vai se cruzar. Não são linhas paralelas.
É, que é essa lição de que tá tudo bem, né, seguir em frente. E enfim, né, ele tinha a prioridade dele, e eles têm a deles ali também. E que, enfim, se qualquer coisa acontecer, como eu falei, com o elenco principal ali, se eles precisarem ir pra outro canto mesmo, se o Stark precisar seguir a jornada dele, dar um twist ali na vida, é isso, né? Acontece, seguimos aí, cada um com a sua vida. Vamos aproveitar o tempo que passamos juntos, né? A mensagem meio que mais forte da obra, assim, né? Vamos aproveitar toda essa jornada juntos.
O foco é a jornada e não o objetivo, né?
Exato, exato. E eu fiquei meio mal quando ele saiu.
Eu gostava muito da dinâmica dele com o grupo, cara. Porque, tipo assim, ele era o adulto do grupo, né? Porque a Frieren não é exatamente a adulta. A Fern muitas vezes banca mais a pessoa responsável do grupo do que a Frieren.
A Frieren é uma fusão de uma velha com uma criança, parece.
A Frieren não sabe o problema de ter uma poção que você consegue derreter a roupa do povo, sabe?
Pois é.
Ela cai toda vez no mímico.
É. E esse cara, eu sinto que ele tinha muito uma maturidade de adulto mesmo. Tipo, um perfil de adulto. Então, tipo assim, ele conseguia apaziguar as coisas de uma maneira muito mais... Só na conversa, né? Eles não precisavam comprar comida pra Fern, basicamente. Ele conseguia explicar pra ela, fazer eles se entenderem e tal. Então, eu gostava muito, muito.
O único que tinha noção do chip ali, né, do Fern com a Stark.
Exatamente.
Fala, né, por que vocês não se pegam logo, pelo amor de Deus?
Muito bom.
Eu tava reassistindo o episódio que o Stark se junta com a trupe, digamos assim, e eu tinha totalmente perdido ou esquecido da piada do negócio do feitiço de olhar através da roupa das pessoas, que a Fern olha através da roupa dele.
Ah, ela fala pequeno, né?
Tipo, de graça, assim, mano.
É muito bom.
Gente, eu vou falar assim, eu gosto muito do Stark e da Fern como casalzinho. Demais. Eu acho que tem muito sentido eles, naquele momento, agirem da maneira com que agem. E a gente vai vendo, passando, né, os episódios, o entendimento, né, pelo menos da Fern do lado dela. Acho que o Stark vai continuar sendo aquela criançona, vai ser um adulto criança aí. Mas eu acho que a Fern tem um amadurecimento do entendimento do gostar dela com o Stark, sabe? Ela não gosta muito da ideia, mas ela sabe já que ela gosta dele.
Assim, e vocês falam de piada, pra mim a melhor piada da série é o truque, a magia de encantamento da Frieren pra o clérigo, que é o Sen, né? Que ele fala, ah, não sei o que, eu gosto de mulher mais velha.
Ah!
E aí, ela quer convencer ele a entrar no grupo ainda, eu acho. E aí, ela fala, ah, vou ter que usar a minha magia mais forte. Aí, porra, ela faz lá toda a cena pra mandar um beijinho sexy, assim, pra ele, né? E que a gente vai mostrar meio que de forma cômica, né? Porque não é exatamente isso que ele procura, né? E ninguém entende por que não faz sentido pra ele a mulher mais velha Frieren não ser o objeto de desejo dele.
Sim. E o que eu mais gosto disso é o Stark e a Fern falando assim, isso aí poderia matar se tivesse vindo em minha direção.
Nossa, sim, sim. É muito bom. Eu gosto da camada que tem, tipo, ela fala, nossa, não entendi por que não funcionou. No Rimmel, isso era tão eficiente. E, tipo, ela não consegue perceber o porquê, sabe, que era tão eficiente.
Ah, uma piada que eu gosto é a do final, que é a garota escaneando a Frieren. E aí ela tem que escanear pra ver se a Frieren pode cair pra um feitiço de paralisação, uma coisa assim. Ela fala assim, com licença, e abraça a Frieren. Aí a Frieren vai, levanta o braço devagarzinho e abraça ela. E a Fern só arrasta a Frieren pelo capuz.
Sim, sim, é muito bom.
Eu acho muito fofo esse momento, cara. Muito bom.
Eu acho que essa obra tem um equilíbrio muito maravilhoso entre as coisas, tipo, emocionantes ou sérias, ou, sabe, que fazem você se questionar sobre as coisas, e esses beats de comédia aleatórios, entendeu? De coisinhas boas.
Sim, porque, pô, os momentos episódicos são bons, o arco é bom também, e mesmo assim não se perde ainda aquelas coisas pequenas dos episódicos também, durante o arco.
Eu acho que a gente pode falar aqui rapidamente de spoiler. Então, até esse momento, a gente falou sobre algum, comentou muitas coisas aqui, tá, família? Mas eu acho que aqui a gente vai precisar falar um pouco de spoiler, porque é o último arco da obra. Inclusive, é o único arco que eu considero na história.
Ah, tem um outro. Tem um breve momento da Aura lá.
É, eu acho que a Aura é meio que um mini arcozinho. Mas esse é o único arco grande, pelo menos.
É verdade. Tem aquele arco dos demônios lá na cidade também. É um arco também. Mas eu acho que esse aqui é o que vai ressoar mais com mais gente, porque é um arco, é um arquétipo conhecido, né? Que é o famoso exame, né? No anime, no shonen de batalha. Então, família, não assistiram Frieren?
Assisto.
Tem aí na Crunchyroll, vão assistir, tá? Tá saindo a dublagem, eu acho que já finalizou a dublagem, inclusive, também.
Exato.
Não gosta, tem lá legendado também. E é isso, tá?
Ó, antes de se despedir, só falar, eu gosto muito da dublagem da voz da Frieren em português. Eu acho que combina bastante, cara. Mais do que em japonês.
Também ia falar isso, a dublagem da Frieren é muito boa. A dublagem no geral é muito boa, mas da Frieren, pra mim, tipo assim, supera.
Eu não assisti dublado, assisti legendado, porque, enfim.
Eu também não, então não sei comentar, depois eu vou ver e dou minha opinião.
É que é tipo uma voz meio que de adulta, meio fumante, assim, meio rouca, né, meio cansada. É muito bom, é tipo, em japonês ainda tem um pouquinho de lolismo ali, sabe?
Sim.
Então, eu gostei mais do português.
Quer ou quer não, fisicamente ela parece uma pessoa jovem, né? Mas enfim.
Sim. Mas é isso. Então aí, gente, não assistiu? Vamos lá assistir? Volta aqui. De exame aqui mágico de Frieren. O que, que vocês acharam? Porque aqui, né, é o ponto do shonen de batalha que a gente tem. Então aqui a gente vai ter lutinha, aqui a gente vai ter ação.
Tem um exame Hunter, né?
Exatamente. Aqui é basicamente o exame Hunterzinho. Várias etapas, uma psicológica, uma de batalha e uma que às vezes nem tem muito sentido. É.
Eu gosto que ele tem uma desculpa pra vir do nada. Tipo assim, ele vem meio que do nada, ó, tem esse exame de admissão, papapá, e a Frieren só não sabia porque não era assim antigamente, sabe? Passou uns 50 anos, ela tinha até o brasãozinho lá de mago, mas já não vale mais, né? Já não vale mais essa porra. Então eu acho um bom álibi, assim, pra vir do nada.
Sim. Então, gente, esse arco, vocês acham que ele é bom? Porque assim, eu pergunto se vocês gostaram, por quê? Foi o André que colocou esse ponto aqui, mas eu também vi muito disso na internet. E eu até senti um pouco disso na primeira etapa do exame. Vocês acham que aqui é onde cai um pouco Frieren?
Eu acho que a qualidade cai sim, cara. Eu tenho um problema com essa parte do exame. E isso me deixa até um pouco assustado, porque pode vir depois de Frieren. Eu acho que foi a primeira vez que Frieren tentou explorar núcleos que não estão muito interligados com a Frieren, né? Tipo, tem muitos personagens ali que, tipo, por exemplo, o carinha lá que usa um capuz... Que usa um capuz não, né? Que usa um casaco. Ele quase não fala com a Frieren. E teve ter um último diálogo no último episódio. E eu não acho que os núcleos funcionam muito individualmente. E eu também não acho que muitas das personalidades ali funcionam também individualmente. Tipo, eu cheguei um ponto... Tipo assim, não estava ruim, sabe? Tipo, eu não estava, tipo, achando ruim em nenhum momento desse arco. Mas eu tava achando meio, tipo... Pô, esses personagens não estão tão interessantes quanto os personagens que a gente teve. Esse arco não tá tão interessante quanto os primeiros 18 episódios. E essa primeira etapa, por exemplo, do passarinho, é muito chatinha, tipo...
Não, eu acho que prefiro a segunda também.
Assim, eu sou meio suspeita como uma pessoa que normalmente não gosta de shonen e farofa e tal. Mas eu tava assim, tipo... O que normalmente é o que eu gosto de Frieren, que é, tipo, ver as interações das pessoas, etc. E os momentos mais de calma, entendeu? E aí você ganha um temperinho da parte de ação. Eu tava meio assim, tipo... Tá, vamos chegar logo no final, entendeu? Vamos ver uma ação e acabar com essa parada, né? Porque eu tava assim, tipo, mano, tá, eu caguei pra esse pessoal, é um saco, as meninas ficam se pegando, se batendo toda hora, casem logo, se confessem lésbicas e chega de show, entendeu? Tipo, ai, nossa, uns negócios muito assim, tipo, ai, caguei, me apresenta passando assim e, tipo, você vai voltar com eles depois, foca só no que você vai voltar e segue o bonde, entendeu? Demorou um pouco demais pra mim.
E ainda tem os entre-exames, sabe, que tem um episódio lá que é chatíssimo, intancável.
Se encontrando no bar e uau.
Nossa, esse é intancável. Eu falo assim, não acredito que é um fillerzão aqui no meio do nada, só pra ver esse povo andando pela cidade, que eu já vi o anime inteiro, sabe? Gente...
O único motivo que eu não posso falar que eu dispenso esse episódio é porque eu gosto do Stark e ele aparece nesses episódios assim, tipo, ah, acabou um pouco a... Vamos mostrar o Stark aqui, ei!
Tem a piadinha lá do Stark, né, no Monge Python, né, lá com...
Eu não tenho mais nada pra te ensinar. Você vem falar isso todo dia. Quem é você, cara?
Cara, eu tenho que falar. Essa piada com o Monge eu achei muito engraçado. Mas o reaproveitamento da piada da Fern Brava, gente, eu achei muito chatão. Porque foi a mesma piada de quando o carinha lá que saiu do grupo tava. Só que só feita de uma maneira muito mais sem graça. Tipo, eu não sei. Tipo, o motivo pelo qual eu não gosto, por exemplo, dos grupos de personagens sem estar Fern presencialmente é muito, por exemplo, por causa do mago lá do monóculo.
Ah, ele é chato, né?
Ah, porra, esse personagem é um porre mesmo.
Do nada estão conversando. Tem um cara lá que é basicamente um psicopata tentando matar duas garotas pra passar no exame.
E por ele, ele matava.
Aquele cara é muito doido, né? Eu não consegui entender aquele quadro daquele cara.
Ele matava. E aí chega o velho do binóculo e chega. Trocando uma ideia, o cara não quer falar contigo, o velho do binóculo. Ele tinha uma esposa, ela morreu. Ela gostava muito de comer aquela torta. Você vai dizer que o cara que ia atravessar duas garotas com uma pedra se sensibilizou com essa porra desse velho falando da esposa morta?
Eu quero falar que, tipo assim, pior desse texto é que a gente já teve um texto parecido com esse, que era aquele guardião lá daquela vilazinha.
Que era muito melhor.
Que é muito melhor, sabe? Que é ele lá aguardando, esperando, né, a amada dele voltar, e ele não consegue se desapegar porque ele esqueceu, sabe? Então, muito melhor aquilo lá, sabe? A gente já sabe, né, como que consegue ter uma escrita boa e usar aqui, então, em outro momento, né, a perda como, sei lá, tentar fazer como uma carga emocional pra convencimento de outro personagem que só quer matar o povo e passar no exame, e que se tivesse feito isso, teria passado de primeira?
Pois é!
Se ele ainda tivesse a desculpa de ser que nem o cara lá do casaco branco, que é tipo, ah, não, eu vou matar você, eu não tenho piedade, e tipo, na real, ele tá hesitando, na real, ele tá comprando tempo porque ele não quer matar a pessoa, entendeu? Ele tá tentando se preparar. Então, assim, tipo, uma construção muito melhor do que o cara simplesmente, tipo, ah, é mais fácil matar você do que eu tentar fazer outra coisa. Então, eu vou matar você, é isso aí.
Sim, e assim, a Amanda falou lá das menininhas, né, as duas garotas lá, o casalzinho lésbico. Gente, eu não sei o que aconteceu em Fairy, mas em 2 episódios repetiram 5 vezes a mesma porra de piada. As garotas estão paradas.
E tipo, da primeira vez já não foi tão engraçado.
As garotas paradas. Uma fala alguma coisa, a outra bate nela e tá a Frieri com a cara de emoji, sabe? Aquele emoji que o Otaku coloca com 2 olhinhos e um W. Cara, repetiu essa piada durante 2 episódios. E tipo, uma coisa que eu fiquei muito chocado com essas garotas, por exemplo, é que, caraca, né, o flashback delas foi muito qualquer coisa, gente.
Inclusive, essa é uma crítica também que eu tenho aqui, nesse arco. Gente, eu detesto flashback. Quem me conhece sabe.
Mas já você tava elogiando os flashbacks da hora.
Ah, mas é, os flashbacks estavam indo bem até agora.
É isso que eu vou chegar no ponto. Frieren é 50% flashback, 50% o negócio atual. Ok, sabe? Tipo, ok, porque é legal, a gente tá vendo ali, a gente tá... uma reprodução, né, do flashback no mundo paralelo. É a gente pegando nas experiências passadas e aplicando atualmente. Aqui... é só pra encheção de linguiça, sabe? O flashback da menina cortando o mago lá no arco do outro treinamento passado, gente, era só ter falado, ah, que nem o Hisoka no arco no Hunter x Hunter. Foi desclassificada porque matou o Buffy. Tá ótimo. Assim que ela passasse a facada no pescoço da cabeluda, a gente já tinha entendido o que ela fez com o outro. Entendeu? A gente...
O dela eu até que gostei, né? Dos flashbacks que tem ali, até que...
Não, foi o menos pior pra mim, eu diria.
O que me incomoda, na real, dos flashbacks nessa parte, e eu acho que isso foi uma coisa que me causou principalmente medo do que viria em Frieren, antes, os flashbacks de Frieren, mesmo se o flashback não fosse tão especial, acho que a direção ela carregava. Mas assim, eu gosto da maioria dos flashbacks antes. Cara, teve 2 momentos nesse arco que eu senti que Frieren só não tinha mais o que falar e não tinha mais o que dizer sobre o Himmel. Cara, tem um flashback que começa do nada. É o Himmel passeando com a Frieren olhando um amuleto. E aí o Himmel falando, nós sabemos que você é uma ótima maga. Esse flashback só existe pra ter uma transição pra aparecer a Fern falando, é Frieren, nós sabemos que você é uma ótima maga. Corta. Isso é irrelevante. Cara, esse flashback aconteceu do nada. Levou a nada. E foi só isso. E o meu problema com essa parte final é que tiveram alguns flashbacks, eu senti que, tipo, tava comunicando coisa que eu já sabia, ou que já foi contado antes.
Sim.
E eu fiquei meio, pô...
Então, pra mim o problema é um pouco disso também. Foi aí que começou um pouco meu medo da duração do mangá, assim, porque... esse arco vem do nada, vai do nada, como eu disse, assim. E correu aquilo. O autor falou, e se eu meter aqui um arco de exame, vamos se divertir criando aqui um arco de exame, no meio da história, é isso. E daqui a pouco na jornada, se ele decidir meter um outro arco de outro tipo, beleza. Quantos dessas invenções dele ao longo da jornada podem ser acertos? Pra mim, aquele arco da Alda, pra mim, é um lugar que ele não acertou tanto de colocar ali. Por exemplo, esse aqui eu acho mais legalzinho e tal. Mas quantos daqui pra frente ele vai inserir do nada e vai ser um arco legal, sabe? Quanto vai fugir do que tá ganhando ali das historinhas e ir pra um negócio totalmente novo que ele tá experimentando ali e vai ser recompensador isso, sabe? Então, não sei, me deu um medo vendo esse arco, apesar de eu gostar dele no geral, assim.
Eu acho que muito uma coisa que me faz ter também, às vezes, esse sentimento que você teve, é muito não saber exatamente pra onde Frieren quer caminhar. Porque, tipo assim, inicialmente, durante uma parte do anime, eu senti que não seria um conto heróico, né? Não seria, tipo, um bagulho assim, tipo, não ia ter um novo rei demônio, não ia ter nada, assim, muito épico. E aí, quando o Frieren, às vezes, tem umas coisas, assim, mais épicas, assim, eu gostei do arco dos demônios, veio do nada, mas, tipo, eu gostei, porque eu gostava dos demônios, menos a Aura. Mas assim, veio do nada. Aí quando vai chegando no final, ele começa a falar, tipo assim, começa muito a, tipo, dar um death flag na Frieren, falar, ai, se alguém for te matar, vai ser provavelmente um humano. Ou então começa a, tipo, puxar muito o saco da Frieren, falar, não, a Frieren vai ser a pessoa que vai mudar a história, não sei o quê. E eu fico meio, tipo, pô, então quer dizer que essa história tá caminhando para uma narrativa mais épica?
É, pra construir a Frieren como uma heroína foda, alguma coisa assim, né?
É, então, eu não tinha tanto isso, tipo, antes eu tinha um pensamento de que a Ferninha é muito fodona, mas é muito fodona porque ela passou muito tempo treinando, né, ela dedicou a vida dela pra isso e a Frieren era uma baita professora.
Não, também tem meio insinuado que ela é um prodígio, na real, né, quando conhece ela, no caso, pela idade dela, pelo controle que ela já tem, mas enfim.
Tinha um lance do prodígio, mas é que agora o lance escalou muito pra, tipo, a pessoa que vai superar a Flama, a Frieren, e talvez vai superar essa elfa aí milenial. E eu fiquei tipo meio, pô, será que vai vir uma ameaça maior do que o Rei Demônio?
A gente tá assumindo que porque a gente tá criando um personagem forte, tem que vir um vilão forte. Mas na real a gente pode simplesmente não tá vindo um vilão, pode estar construindo um personagem foda pra, tipo, finalmente começou oficialmente a Era dos Humanos. Agora, o mago mais foda é um humano, entendeu? Tipo, a Sereia vai deixar de ser uma figura que tá há 30 mil anos ali controlando e manipulando a parte do controle de...
Tu acha que também vai por aí, Amanda? Eu acho que deve ir também pra esse lado aí. Claro que vai ter grandes ameaças aí. Eu acho que vai ter grandes feitos desse grupo de heróis, porque querendo ou não. A Fern é forte, o Stark é forte, a Frieren é forte. Então vai ter ameaças que eles vão conseguir superar por conta, né, do porte do grupo deles, que ameaças que só eles poderiam, né, superar. Meio que é um conto épico ainda. Pra mim, desde o começo, é um conto épico. É. Infelizmente. Não infelizmente, mas enfim. Pra mim, é um conto épico mesmo. Mas eu não acho que necessariamente seja algo pra surgir grandiosas coisas mirabolantes assim lá pra frente. Ao mesmo passo que pode acabar surgindo que nem surgiu esse arco aqui do nada.
É, então, é uma questão de, o autor decidir, vou experimentar aqui e é isso, né? Só tem que torcer pra ele experimentar e ser legal.
Exatamente, assim, é uma preocupação porque a gente vê quando ele tenta experimentar não dá certo.
É.
Lembrando, assim, antes que a Pulgara crucifique a gente. Isso dentro do padrão de Frieren, tá, gente? Se você pegar esse arco aqui de treinamento e comparar ele com outros arcos de treinamento de outros shonens padrões por aí, ainda esse aqui...
Ainda bota todos os chinelos.
Melhor do que todos de Boku no Hero.
Exatamente, vai se sobressair.
Sim, melhor do que qualquer isekai inteiro, né?
Então, eu quero que vocês lembrem, assim, quando a gente tá comentando, né, sobre como é decaída dentro, em comparação com o próprio Frieren, tá, gente? Frieren é muito bom, tipo, muito bom.
É, então, tipo assim, né, desse arco ele decaiu pra Fullmetal, talvez...
Eita!
Você tá querendo comprar a briga com quem? A troco de quê?
Eu pensei mais em Usama Rank, por mais que eu ache a queda de Usama Rank pior.
Não, lá ladera.
Não, o final de Usama Rank foi triste, tá? Eu tava curtindo tanto, eu não...
Não, aí... aquilo ali ladera, vai pra nível de Sekai. Aquilo lá é horrível.
Mas assim, quando eu tava vendo essa parte, eu pensei muito em Usama Rank. Ainda assim, tipo, bem melhor do que a segunda metade lá de Usama Rank. Mas foi mais uma questão na real que eu tenho com o Frieren. É muito também porque, por exemplo, teve essa mega produção, né? Tipo, teve muito bem feita. Eu acho que funciona muito com a produção. Tipo, ainda seria uma ótima obra mesmo sem essa grande produção. Mas eu fico pensando se... Não sei, sabe? Se o lance dessa obra talvez, como o André falou, né? Durar, tipo, uns 1000 anos... Eu acho muito difícil durar muito tempo essa história aqui, ela...
Não degringolar, né?
Exatamente. Não, pode até não virar um nível isekai, não virar um bagulho assim meio pavoroso, mas eu acharia muito triste uma obra que conseguiu ter esse nível de qualidade aqui nesses primeiros 28 episódios, se ele fosse se tornar algo próximo de legalzinho, sabe? Ou de ok. Eu ia achar isso... muitíssimo triste. E se isso acontecer, com certeza essa produção desse anime não vai se manter assim por, sei lá, 100 episódios, caso venha a ter sei lá quantos volumes, sabe? Daqui é uma produção que majestosa acontece uma vez a cada eclipse solar, tá ligado?
E vale lembrar que é da Madhouse, tá, gente? A Madhouse...
Sim, nossa, sambando na cara dos inimigos.
Mesmo quando dá pro dar certo ali a primeira temporada, você grevia que a Madhouse vai pegar a segunda.
Pois é.
É, tá aí One Punch Man.
É, tá aí OPM. Deu mega certo a primeira, falei assim, não, gente, ó, Tchau pra vocês.
Pois é.
Fica aí com a JC.
E seria triste que, porra, a produção aqui é primorosa, assim, cara. Tinha uma diferença de quando, sei lá, eu tava assistindo, voltando do trampo no celular e voltando e em casa com o negócio dela cheio aqui. Dá pra ver os detalhes de textura que eles colocam, aberração cromáticazinha pra dá um visual um pouquinho mais vintage de anime, assim, né? Apesar dos visuais bem modernos do anime, ele ainda tem esse aspecto anime antigo, assim, um pouquinho. E, enfim, e, porra, inclusive as cenas de ação, até as cenas mais bestas, até comentei com o Vivi, tem uma cena que o Stark simplesmente levanta da cadeira e bota a blusa e o negócio é ali não sei quantos frames de movimento, cara.
Sim, eu fiquei chocada, tava assistindo, reassistindo hoje esse episódio, e eu fiquei tipo, gente, caralho, quando... que é isso,
né? Pra que isso, né? Ele só tá botando a blusa, né?
Ele só tava voltando uma blusa, que você tá querendo me convencer do que aqui?
É, parece coisa que vai pra portfólio dos caras.
Portfólio, total, é.
Inclusive, falando em portfólio, o arco, assim, final, gente, por mais que narrativamente seja, sei lá, capenga, as lutas em si, gente, são a animação disso, a direção dessas lutas, gente, é muito bom.
Sim.
Sim.
Assim, que ele fala assim, gente, como que me irrita de outros animes? Fala assim, gente, como essa coisa multicolorida, esse mundo de glitter na cara da gente, esse mundo de bomba, efeito colorida, não dá epilepsia no povo, não dá ataque cerebral na galera. E em Boku no Hero, aquelas coisas meia boca, o povo tem a obrigado a deixar tudo cinza e mal feito.
Pois é.
Sabe? Então fica assim, gente, então a gente sabe que a galera que tá por trás disso aqui, né, sabe o que tá fazendo e sabe fazer bem. Gente, é lindo. É um showcase aqui, esse arco. Pra mim, aí ficou como um showcase da galera que tava por trás na produção desse anime, falou assim, cara, a gente sabe fazer muito bem.
É por isso que a Madhouse ficou fazendo Overlord, né, pra poder fazer Frieren agora.
Juntou dinheiro pra isso.
Mas exatamente por isso que eu falei, que eu tava meio assim, tipo, ai, tanto faz, a parte social vai logo pra ação, porque a ação é saborosa, incrível, muito bem feita, perfeito.
Nossa, é fenomenal, gente. A luta da Fern, gente, lá com a menininha lá que fica voando. Isso é magicamente um pouco também. A menina falou assim, nossa, ela só vai usar magia básica em mim. Ela não sabe usar outra magia. Ela falou assim, não. A gente sabe que a Fern só usa essa magia porque é o suficiente pra derrotar alguém. É mais que o suficiente. A gente só precisa usar isso pra matar o povo.
Eu lembrei lá que explica, né, que, tipo, é eficiente, porque, tipo, é só mana. Enquanto que as outras magias, por mais que elas possam ser mais complexas, elas não são tão efetivas, porque elas estão criando algo. Então, quando você tá manipulando, sei lá, um elemento, uma coisa assim, você, na real, você tá gastando mais mana, mais poder de ataque pra causar um efeito, do que você estaria só dançando um raiozinho, que nem a Fern faz. Eu não me lembro se foi nesse final de arco ou se foi lá no começo, fala que a magia defensiva, que também é mega básica, ela é eficiente na maior parte das magias ofensivas. No final das contas, o que a Fern faz é a coisa mais inteligente e eficiente, porque a pessoa pode estar fazendo o meio mundo e não vai mudar.
E ela tem muita mana, né, pra ficar gastando.
Basicamente, o que eles falam é que a magia de defesa, ela é eficiente pra maior parte das magias, mas o que ela é fraca é golpe, tipo, físico, digamos assim, forte, né? Então, é por isso que, na real, essas magias que são manipulação de elementos acabam sendo um pouco boas contra a magia de defesa. Mas, com certeza, o Zoltrak, tipo, já é uma magia eficiente e rápida, e a Fern ainda é o gatilho mais rápido do Oeste, entendeu? Então...
então... Uma coisa que eu gosto também, que eu acho muito interessante nesse final de arco, que é o lance lá da imaginação, né? Que eu acho que em outros shounens é feito de uma maneira meio... meio que você só aceita, mas é que eu gosto que, tipo, ela não é utilizada pra fazer algo mirabolante ou que fuja da especialidade da pessoa, tá ligado? A pessoa não vai, tipo, imaginar um dragão aparecendo e o dragão vai aparecer, né? Ela vai só fortalecer o que ela já faz, tipo, a segunda psicopata lá da história, que eu esqueci o nome. A magia dela, cortar. O que, que a imaginação dela faz? Cortar mais forte. E é isso.
Pelo que eu entendi, a pessoa tem que estar com algo cortável, né? Se a pessoa, sei lá, estiver pelada, acho que ela não consegue imaginar ela cortando. Tem que estar, tipo, ah, com tecido, alguma coisa ali. Que ela se imagina que pode cortar aquilo e o que sai entre eles. Então, cabelo da moça lá, roupa do examinador, enfim. É uma pouca explicação, né? Só, tipo, ah, o poder dela é essa e ela imagina isso. E eu acho legal, assim como eu acho legal também o cara do clone. Na real, porra, o cara tava só com o clone ali fazendo um teste. Tá lá na puta que pariu da cidade dele tomando um cafezinho enquanto fazia o clone fazia o teste. Então, acho só muito maneiro como é apresentado aqui esses poderes.
Sim.
Uma coisa que atesta que o arco desse teste foi meio mec, tipo, um dos episódios que eu mais gostei foi a Seirei metendo o cacete no pessoal, barra passando ou não passando, pessoal. E, tipo, como era só duas personagens falando e ela, tipo, ou macetando o pessoal ou só falando assim, ah, tá bom. Isso é ok, vai lá. E eu gostei mais do que a maior parte dos outros testes, tipo, uff, ok.
Muito mal, não intuitivo, né, pra você entrar na empresa. Primeiro você faz o teste físico, prático, depois você vai pra entrevista do RH, e é foda.
Olha, gente, alguém ferrou aqui no RH e o pessoal não fez a prova que era pra ter no meio aqui, que era pra ter menos gente. Então, vamos fazer o seguinte, joga Joaquim Pô e a gente vê aqui quem passa ou não.
É que, tipo assim, né, ela dá a explicação dela lá, mas é chato, gente. Tipo, a galera conseguiu chegar até lá. Mas ela vira e fala assim, ai, os examinadores não consideraram que a Friere meio que ajudou essa galera meio meh a passar, chegar até aqui. Gente, mas é sobre isso.
Mas aí, baseada nessa explicação dela, não faz sentido ela não passar a Frieren. Eu sabia que isso ia acontecer, tipo, a hora que começou essa prova, eu falei, ah, quem vai passar é a Fern, né? Por algum motivo vai ser a Fern. E aí, obviamente, no final, tudo fez sentido, porque eu pensei que ia ser a Fern. Mas, tipo, não faz sentido. Ah, todo mundo passou porque a Frieren tava aqui, então ela não vai virar uma maga. Hã?
Não. A Frieren não passou por conta de birra, que a menina não gosta dela.
sim, ela não gosta dela. Não gosta como ela vê a magia, então. Mas, ó, dito isso, eu gosto de quem ela passou e quem ela não passou. Acho justo.
Exatamente. Assim, eu discordo dela, eu não discordo de jeito nenhum. Não discordo. Mas eu não gostei.
Eu acho que tem uma galera ali que passou apenas pra ter um grupinho de pessoas que passaram. Porque tem uma gente ali que não fez muito sentido pra mim, cara.
O moço do casaco pra mim não tem sentido.
O moço do casaco passar pra mim não faz sentido. A menina cuja o maior momento ali naquele treinamento foi abraçar a Frieren passar não faz sentido. E o velho, gente, eu vou falar, o velho passou por piedade. Olhou pra aquele velho e falou, você vai morrer daqui a uns 3 anos, sei lá, 4, você quer ver sua esposa, né? Passou.
O velho só apanhou, né? Vamos falar também as verdades. Apanhou no começo, apanhou no meio e apanhou no fim.
Você vê azar, né? O cara do casaco, eu acho que eu entendo mais que o velho. O velho, eu acho que foi piedade, mas o cara do casaco, ele é um líder de guerra e tal, né? Ele já foi pra guerra e papapá, tem essa experiência e tem a piedade de um soldado também, né? Ajudou lá, uma boa pessoa e coisa do tipo.
Então, mas eu falo isso porque, tipo, pelo que eu entendi dessa moça, né, da Elfa lá, o pensamento dela tá muito alinhado também a um lance de potencial, né? Um lance de, tipo, do que ela acha que é certo que a pessoa vai buscar. Tirando a Fern, que a Fern é só muito foda, ela falou, preciso dessa garota passando e tal. Eu sei lá, sabe? O poder da moça lá, que é paralisar as pessoas, ela tem uma mentalidade que bate com o da outra?
Eu entendo mais o velho do que ela, na minha opinião.
Eu acho que, tipo, se ela tivesse falado, ah, Unidu, Unit, a escolha foi você. Pra mim ia fazer muito mais sentido do que ela falando, sai, entra, sai.
E a Frieira, ela usa aquela palavra mágica, ela tá indo pela intuição dela. Tá ótimo, então, gente. A gente não conhece a personagem, a gente vai confiar na intuição dela. A gente como espectador, né? Mas é isso. Ela é a mais forte, a gente viu que a gente tem, né, a não conhecimento, não a ciência, a gente tem a lore, né, falando que ela é a mais forte em vários momentos, a gente tem que acreditar e aceitar. E é isso.
Ela é a enciclopédia humana, a enciclopédia élfica ainda de magias, né, tipo, ela tem, enfim, não sei se todas ou quase todas ali.
Não, ela basicamente tem todos os grimórios já produzidos no mundo. Qualquer magia ela sabe.
Daqui uns 50 episódios a gente conhece mais sobre ela, que provavelmente é quando ela vai voltar a aparecer de novo.
Então, e se aparecer, né? Vamos considerar que ela nunca mais pode aparecer.
Não, com certeza ela vai aparecer. Ela é o Yang do Ying, aliás, ela é da Frieren, né?
É, meio que isso, assim. Ela tem uma perspectiva da magia totalmente oposta, meio arrogante, né? De, é o que a... O que a Frieren meio que pensava antes, né? De, não vale a pena ensinar humanos e tal. Que agora ela mudou um pouco de ideia, né? Ela ainda continua batendo pé pra isso e que, né? Um desperdício, tudo essa coisa. Até tem o cara lá que é um dos guardas mais fortes lá, que ela fala, nossa, se você tivesse sido admitido mais jovem, você seria muito, muito mais, melhor aproveitado, né? Agora que você já tá velho, é um desperdício de você e tal. Enfim, aquele cara é triste, né? Aquele cara ali viveu uma vida triste ali.
E o que que a gente leva desse velho? Ai, magos que só sabem lutar são muito brutos. E tá ótimo.
Pois é. O que a gente leva desse velho? É o último episódio. Tem que ter um showcase de animação de luta.
Ele vai morrer pra mostrar que alguém é forte. É isso que vai acontecer.
Já já o Bel mata ele, nós ama.
Só finalizando o ponto do... um ponto baixo aqui, a coisa da ação. Eu acho que vai minha passaçãozinha de pano aqui, que talvez... É por causa desses arcos de ação que Frieren talvez tenha chegado até a gente. Eu acho que se fosse uma obra que se mantivesse só naqueles casos episódicos e tal. Ela ia ser cultuada, acho que a galera falaria bem, mas não ia ter esse boom. Talvez nem ganhasse um anime, né? Talvez não chegasse ao mainstream como chegou agora. E, enfim, vários votos aí, né, nas plataformas, no Anime List, enfim. Eu acho que, tipo, porra, porque eu não, o cara tem que pagar o pedágio shonen ali, sabe? De vez em quando. Então, de qualquer jeito, acho que é o sacrifício a se ter pra ter uma obra legal, assim.
Só conceito não enche prato de shonen nenhum. E é isso.
Pra mim, o que fez Frieren chegar ali no My Name List é porque pra mim ela agradou gregos e troianos. Porque ela pegou essa parte de ação e ela misturou com essa parte religiosa, tipo essa seita do Slice of Life. Essa galera que faz, sei lá, Love Live ser mais de 50 milhões de cópias.
Calma aí, que aí você não tá nem falando de Love Live, não seria nem Slice of Life, seria Idol Culture, né? É outro rolê.
Eu usei Love Live, mas tipo assim, eu falo muito desses animes que fazem sucesso, que é basicamente só pessoas no dia a dia delas fazendo vários nada.
Horimiya, sei lá, tipo Horimiya.
Amanda deu um ótimo exemplo. Os animes da Kyoto Animation. É exatamente o que eu tava pensando, melhor do que o Love Live. É que essas obras no ocidente, elas não, nem sempre elas fazem tanto sucesso, né, quanto um mega hit. Mas você vai ver lá no Japão, gente, é tipo, sei lá, vendeu 10 mil cópias, vendeu 15 mil cópias, vendeu 30 mil cópias. Eu acho que Frieren, ele mistura muito isso, porque tipo, Frieren tem essa coisa gostosinha de você só ver a Frieren lavando o lago, tirando o entulho do lago, tá ligado? E tendo uma liçãozinha em cada episódio. Eu acho que Frieren juntou muito esses gregos e troianos e deu isso, sabe?
Concordo.
Foi uma mistura com um ótimo roteiro e saiu, tipo, isso daí. O esmurro em Fullmetal. Digo mesmo.
Pra mim, o Fullmetal também, na parte de ação, é a parte mais fraca. Eu gosto mais dos textos também. Então, acho que também teve um pouco dessa apagação de pedágio, assim. E, enfim.
Tem que botar açãozinha.
Tem que pagar, gente. Então, pra finalizar, e aí, episódios episódicos, tá? De cada participante. Qual é o de vocês? Episódios bobinhos.
Então, eu gosto muito do episódio 15, do Stark sendo contratado pra ser o filho do cara lá.
Sim!
Porra, ali, primeiro, animação muito foda. Tem a cena do salão lá, que, caralho, eles dançando ali, foi esforço demais, não precisava disso. E, porra, essa coisa da relação dele com a família, né? Eu gosto do Stark por esse backgroundzinho dele. E acho que ressoa muito aqui, né? Dele ver o outro lado também, né? Dele ver o lado do tanto do pai dele quanto do irmão. E aí ele vendo que a criancinha ali, meio desprezada, né? Pelo pai, ele fica tipo, igual eu ali, vai sofrer as mesmas coisas, mas ele tá bem, ele vai ficar bem no final das contas. Cara, eu acho só um texto muito sensível ali, muito sutil, não fica muito escancarado. Não precisa ter uns diálogos positivos ou ele pensando sobre isso, só te mostra e você que entenda.
O que eu gosto, eu acho que é o do aniversário, mas eu acho que é o segundo, que é o que já tá o Stark. Que ele não sabe o que ele vai dar de presente pra Fern, e ele fica mega chateado com essa ideia. Aí a Fern, tipo assim, ele fica distante, aí a Fern fala que ele esqueceu lá do aniversário dele e tal, dela e tal, e ele fala assim, não, é que eu só não sei o que te dar de presente, eu não sei do que você gosta, eu não sei de certinho, e ela assim, é bobeira, sabe? A gente ainda tá se conhecendo. A gente vai, em algum momento, você vai entender e ela fala assim, se qualquer coisa, eu compro meu presente, tá? E eu gosto, gente, eu acho fofinho. Eu adoro esses momentos mais curtos, assim, mais sentimentais e que servem, né, pra aproximar o grupo, sabe? Em uns três mesmo, entre eles, sabe? Eu adoro, acho incrível.
Eu acho que o que eu mais gosto é, na real, o primeiro episódio mesmo. Eu acho que a cena da Frieren chorando é muito impactante. Eu gosto desse primeiro episódio. Eu acho que vendeu muito bem o peixe. Eu acho que os dilemas da Frieren sobre ela querer reviver essas memórias e meio que, vamos dizer assim, resignificar elas, né? Tipo, fazer um momento onde ela reaproveita essas memórias e tal. Pra mim, isso é uma coisa que eu acho muito foda, tipo, do momento que eu entendi isso lá no final do primeiro episódio, eu falei, caralho, muito, muito bom. Muito divertido e tal. Então acho que esse é o melhor. O outro é o que o Fábio falou também. O que o Stark tá comendo hambúrguer também é legal. O aniversário do Stark.
Esse eu também amo, o aniversário do Stark.
Ah, ele é fofo também.
Ah, que a Frieren mede só um prato cheio de carne, né? Uma parada assim.
Aham, um hambúrguer gigante.
Sim, exatamente. Eu acho que esse aí foi o segundo momento pra mim que eu achei mais bonito, assim. Eu acho que foi esse. Gostei muito desse momento do Stark.
E ali serve como que é Ghibli Food, né? Os takes de comida ali, belíssimos.
Sim. Ah, mas é muito fofinho esse episódio também, né? Porque a gente não tá entendendo direito porque tá fazendo aquele omelete gigante. Aí tem um flashback bom da gente entendendo por que aquilo é importante pra ele. Que é uma tradição que era assim, porque por conta, né, da família dele, né? Não ter, né, as condições ideais de poder dar um presente. Ele vai lá e cozinhava. Não, a gente tem ovo aqui. A minha demonstração de carinho pra você vai ser desse jeito. E isso é muito maior do que, às vezes, um presente que eu posso te presentear. Então, eu fazer isso pra você é muito importante pra mim e pra você. Quero que você entenda o esforço e o carinho que eu tô colocando em tudo nisso. É muito lindo. Gente, Frieren é muito bom.
qual que é seu preferido, mano?
Ai, cara, eu não consigo escolher, tem muitos que eu gosto, não consigo.
Ah, então eu só vou deixar uma menção honrosa também ao episódio que tem um flashback do pedido de casamento.
De pedido de casamento?
Porra, do Rímel.
Ai, sim, então, eu ia falar, esse é um dos outros episódios que eu gosto, assim, que ele dá um anel pra ela e, tipo, simplesmente significa um negócio mais profundo e ela nem sabia, como sempre, Frieren sendo tapada, mas a gente perdoa a Queen.
É, então, ela nem se toca, assim, né?
Mas eu também gosto muito desse.
Ah, eu vou dar aqui outro, então, no lugar da Amanda. Desculpa, Amanda. Eu adoro o mini arcozinho do começo também, do Heiter. Falando, fazendo a Frieren de, entre aspas, boba pra ela cuidar da Fern.
Sim, nossa, é muito bom.
Ele falando assim, olha, então você vai traduzir esse grimório pra mim. Ah, vai demorar no mínimo 6 anos. E ela tenta. E ela não consegue, porque não tem nada a ver aquele grimório com ressurreição e nem prolongamento de vida. E ela fala assim, pronto. Eu acho que agora a Fern consegue te acompanhar na jornada, né? Aí ela entende que era pra isso que ele prendeu ela ali. E ela, sim, tá bom, esse é o teu desejo, eu vou seguir com ele.
Sim.
Ai, cara, é muito bom. É muito difícil selecionar alguma coisa. Eu gosto muito também do episódio do segurar a mão quando tá doente, acho que era. Tem muita coisa que eu gosto, é muito difícil de escolher... Aliás, deixa eu adicionar uma última coisa. Rimmel e Frieren. A gente sabe que o Rimmel gosta da Frieren romanticamente, 100%. Vocês acham que ela tem interesse romântico nele ou ela só achava que ele era uma pessoa muito importante pra ela, sem ser romântico?
Não, acho que ela não socou do romance ainda.
Eu acho que ela não se entendeu ainda do romance. Ela gosta dele. Eu acho que era o caso da Fern, assim, no começo, assim, que ela não entendia que ela gostava do Stark.
A pessoa que gosta, mas ainda não processou que gosta, no caso.
Exatamente. Mas eu acho que é assim. Não importa tanto mais, assim, se ela deu esse entendimento, porque ele tá morto.
Exato. Mas é alguma coisa, às vezes é uma coisa de tipo, de uma conclusão pra você mesmo, entendeu? De tipo, ah, então era isso, entendeu? De você se entender, digamos assim.
É, eu acho que isso aí vai ser um ponto chave, assim, da história pro final mesmo. Eu acredito que esse entendimento da Frieren vá chegar aí com uma sequência ainda de mais uns 300 flashback. Eu acho que é um momento aguardado, assim, porque claramente o Rímel era apaixonado nela.
Pode chegar ou não, porque anime é meio estranho com romance às vezes, né? Às vezes, tipo...
Sim, pode terminar ambíguo, né?
Ainda mais ela é elfa, né? Tem outra dinâmica com o romance. Ela sendo elfa, acho que não sei se tem o mesmo entendimento do amor.
Exato.
E, assim, eu consigo teorizar, né? Mas eu quero que tenha a confirmação do porquê que ele nunca se declarou pra ela exatamente, sabe?
Eu acho que exatamente porque ele sabia que ela não ia... Tipo, primeiro que ela não pensava nisso. Segundo que, tipo, era uma coisa fadada ao fracasso, entre aspas, entendeu?
E assim, não tinha como ele jogar tanto mais verde ali, né? Depois desse negócio de joelhos, assim, é só se ele chegasse e falar, ó, te amo, quero casar com você, papapá, entendeu?
Mas não só isso, tipo, eu acho que se ele virasse pra ela e falasse assim, ei, eu gosto de você, ela ia falar assim, ah, tá. Tudo bem.
É isso.
Ela não tava num momento evoluído o suficiente que nem ela tá mais agora, chegando, enfim, evoluindo a cada, né, progresso aí da jornada. Ela não tava num momento que ela ia, tipo, processar aquilo e achar relevante, entendeu? Talvez. Então, acho que ele meio que falou assim, ah, vai viver a sua vida e ser feliz, cara. Eu não quero te atrapalhar, entendeu?
É, o meu lance, na real, não é nem, tipo, literalmente saber, porque eu acho que tipo, eu concordo com você aí, mas eu quero ouvir da boca dele mesmo. Eu quero que ele venha e fale, eu não me declarei naquela época por causa disso, daquilo. Porque eu acho muito interessante ele ter essa manha toda e ter escolhido um caminho tão indireto, sabe? Eu fico muito ver esse momento onde ele vai se abrir pra ela.
E apesar de ter escolhido um caminho direto, ficou solteira até o final da vida, né? Tadinho, Renan.
Uhum. Vamos lá, gente. Qual escala de pontuação que a gente vai usar hoje? Quantos o quê?
Quantos humanos guerreiros mortos você dá pra ele?
Caralho, não podia ser um pouquinho melhor.
Não, sacanagem.
Quantos hambúrgueres de carne no aniversário do Stark? Vamos lá.
Tá ótimo.
É isso, é isso. Quantos hambúrgueres de carne vocês dão para a Frieren e a jornada para o além?
Vai ser 10, gente. Pra mim não existe nota diferente de 10 pra Frieren, tá? E é isso.
Eu também dou 10. Eu acho que até esses pontos baixos não me incomodaram tanto. Eu entendi um pouco dessa balança do... Ah, né, tem que pagar o pedágio Shonen. Eu realmente desgostei mais do arco da Aura do que esse arco do exame aqui. Mas, ainda assim, pra mim, é magnífico. 10-1.
Ou eu consertaria minha nota de área apotecária e daria 10 pros dois, ou eu daria a mesma nota aqui pra esse, que seria 9,5. Fica ao julgamento de vocês.
Então é 9,5, gente. Ninguém conserta a nota aqui, não.
meu 6 de demônio tá lá ainda e vai ficar.
6? Nossa, calma, André.
Aqui são cristalizadas as notas, são paradas no espaço-tempo. A gente pode mudar de opinião, mas a nota fica parada.
Então é isso, 9,5 também.
O Léo esses dias reclamou que clicou sem querer, deu uma nota lá e não consegue voltar. É assim que funciona aqui. Clicou sem querer pra dar nota aí no Spotify, gente, já era.
É assim que funciona.
Exatamente, é o Borges lá em Bakemonogatari dando 7 e depois mudando pra 6, que eu dei 7 também. A nota dele é 7 até hoje. Mas então, eu ia falar que no My Anime List, pela soberania de Frieren, eu vou dar um 10, mas aqui eu dou um 8. Não gosto tanto de Frieren, não. É muito bom.
Eita, que opiniões polêmicas, mas é isso, gente.
Eu gosto mais de Apotecária do que Frieren por um pouquinho, então também eu tô dando 9,5 considerando tudo, mas assim, tipo, do meu gosto particular, Frieren tá um pouquinho abaixo de Apotecária.
Então, pra mim tá muito abaixo, desculpa. Mas assim, eu gostei muito de Frieren e tal. Eu acho que a direção carrega um bocado.
É isso.
É, se a segunda temporada não for Madhouse, bye bye, infelizmente.
Exatamente. Eu vou ver as notas desse podcast aqui despencando de 10 pra 7 bem rápido.
Graças a Deus que o mangá é fofinho, gente. Dá pra ir pro mangá. E é isso aí, o nosso take.
Exato.
Siga a gente, então, nas nossas redes sociais, família, no Twitter, @CDMcast, no nosso Instagram, @CDM.cast. Segue a gente também no nosso TikTok, no YouTube, que é @CDMcast, tá bom? Ai, detestei a nota 8 do Vivi. Acho que ele é um grande hater. Quer esculachar ele? Usem aqui a seção de comentários do Spotify que a gente vai ler e a gente estaremos concordando com você. Ai, quer fazer uma coisa maior que não cabe aqui? Manda um e-mail. podcast.cdm@gmail.com. Se quiser ver parceria também é lá pelo e-mail, tá, família? Tá tendo sempre votação lá no nosso grupo de apoiadores no Discord, tá, gente? Então, a partir de R$5 por mês, tá? Vocês se tornam meio apoiador aqui do podcast. Então, entra lá no apoia.se/cdmcast. Você consegue, a partir de R$5, tornar o mesmo apoiador. Você tem acesso a episódios extras, você tem acesso às votações, a escolher o que a gente vai falar. Sempre tem alguma coisa nova, tá, família? Vocês vão ver o desgosto que os nossos outros apoiadores me causam, tá? E é isso, a família desgosto. Muito obrigada por ouvirem até aqui e se juntem a essa família também.
É isso.
Tchau.
Falou.
Tchau, tchau.
Tchau.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.